Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio vamos comentar sobre a série apocalíptica Fallout, que estreou na Amazon Prime Video. E a gente gostou, pessoas que nunca jogaram nada da franquia Fallout gostaram, pessoas que jogaram a franquia Fallout gostaram. Então a gente vai comentar, né? Resolveu juntar aqui o útil ao agradável, vamos comentar junto aqui fãs e não fãs e vamos discutir o que é que a gente achou sobre essa adaptação em live action. Eu sou o Luiz Felipe, apresentador do Nerd Debate, estamos aqui com Bruno Brunet.
E aí, galera, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário. E é isso aí, né? Das contribuições e a série me surpreendeu. Esperava muita coisa não e entregou demais.
E Bruno Brunet faz parte da ala dos fãs que já jogaram. E estamos aqui com o João Leão, que faz parte da ala da galera que tá chegando agora.
Fala, pessoal, tudo jóia?
Vamos lá. E não se esqueça que aqui no Nerd Debate não falamos apenas sobre séries, também falamos sobre filmes e animes. E você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou qualquer outro aplicativo que você utilize. Caso você nos escute no Spotify, por favor, nos siga e nos avalie com 5 estrelas. E também pode nos seguir nas redes sociais em @nerdebate no Instagram, Twitter e TikTok. Vamos lá, Fallout, uma série aí surpreendente, muita gente achava que ia dar errado, né? Porque recentemente tá uma mistura aí de coisas que dão certo, coisas que dão errado. Mas eu também fui surpreendido positivamente, e porque Fallout tem um grande problema, porque ele é uma série com um humor muito ácido, né? Uma violência, se assim for falar da franquia Fallout como jogo, né? É um humor muito ácido voltado para a sociedade americana, muito focado na sociedade americana, tanto é que todos os jogos se passam em regiões diferentes, né, dos Estados Unidos. E tem toda a sua, todos os seus regionalismos, suas, digamos assim, suas piadas internas, etc. Nunca teve um Fallout fora dos Estados Unidos. Existe a possibilidade de fazer isso, mas assim, não, como a Vault-Tec funciona só nos Estados Unidos, não tem para que fazer um Fallout fora de lá, né? Mas para adaptar essa série para essa franquia para uma série, né? E não sendo uma adaptação de um jogo, uma história original, e sendo uma história original canônica, era muito preocupante, porque tá, em qual período vai se passar? Ninguém sabia, era tudo muitas informações vagas, e eu acho que eles acertaram nisso. Na minha opinião, a única coisa que eles não acertaram foi ter lançado tudo de uma vez. Eles podiam ter lançado semanal, porque, não sei se vocês perceberam, mas os episódios parecem ter sido construídos para manter um mistério entre um episódio e outro, e por algum motivo deixaram tudo de uma vez, né? Acho que semanalmente ia se favorecer mais, creio eu.
É, vamos lá, essa história de mistério realmente tem. Eu não. Vai. Pra mim, que nunca joguei jogo nenhum, tinha um certo enigma, não sei das quantas tal. Mas eu não sei se pra galera que já jogou fazia sentido essa história desse mistério, dessa incógnita.
Eu discordo um pouquinho de Luiz com a parte de lançar de uma vez ou não, porque assim, eu até comentando com todo mundo, né? Eu achei a série arrastadíssima até chegar no sexto episódio. Chegando no sexto episódio, a história começa a descambar de um jeito muito bom. Mas ali, do segundo episódio ao quarto, quinto, é praticamente só a menina carregando essa cabeça no deserto. Você fica tentando. Você fica assim, não tem andamento na história. É, tem um tiroteio quando ela chega na cidade, um negócio muito rápido, e o resto é só ela descobrindo, assim, é como se ela estivesse explorando um mapa, que é algo que os jogadores fazem, né? Mas isso, quando você faz no jogo, é uma vivência. Você que tá descobrindo. Quando você tá assistindo, na minha impressão que dá é que é mais tedioso. Porque você está só observando aquele mesmo cenário, muito repetitivo, aquela mesma conversa, aquela mesma andada, e por aí vai, não tem muito andamento. Mas o que me surpreendeu é porque eu achei que a série ia ficar nessa ladainha o tempo todo, ia ter um encerramento ali, mais ou menos no final do último episódio, para dar o gatilho para a próxima temporada, mas aconteceu antes, né? Com um monte de acontecimentos próximo do último episódio, né? Então eu acho que, assim, lançar de uma vez, na minha perspectiva, fez com que eu mantesse assistindo. Que se tivesse episódio por episódio, toda semana, naquela ladainha, talvez eu não tivesse nem terminado a série, véio.
É, assim, quanto a tá arrastado, tá? É, o primeiro episódio eu não acho lento. Eu acho ele, a velocidade eu acho legal. Mas eu acho que é do segundo, que é quando ela sai do abrigo.
Isso.
Né? Do segundo, quando ela sai do abrigo, até aquela parte, vamos lá, que eu acho que é no quarto episódio, que ele chega, que o Necronômico lá vai e deixa ela, entrega ela, arranca o dedo dela, e o robozinho vai lá e bota um dedo no lugar.
Vai vender ela, né?
É, necrótico, né? Desculpa, isso. Necronômico não, necrótico. Ele faz até essa parte é sofrido.
É porque a série tomou uma decisão de colocar três protagonistas, né? A Lucy, o Maximus, sim, e o Cooper. O único que eu acho assim um erro foi a como eles exploraram a área do Maximus. Eu achei muito complicado.
Pronto.
Eu entendi o que eles quiseram fazer, mas assim, a Irmandade do Aço sempre foi algo muito, como é que eu posso dizer, divisível entre os fãs da franquia.
Pronto, eu ia até falar isso, tá? É, são três protagonistas, beleza. A menina, o defunto e o negão lá da Irmandade do Aço. Eu não tenho qualquer empatia por aquele sujeito.
Então,
a menina vai... Beleza, ela não é um personagem dos mais carismáticos, mas você torce pela busca dela do pai e tal, né? Pra realmente reencontrar o pai, já que ela já não tem mãe, né? Então ela, aí a gente se compadece dessa busca dela. O defunto lá, né? O necrótico. É? Você fica, você termina gostando de detestá-lo. Você detesta ele, mas envolve. Mas o cara, velho, o cara é, cara, você não tem qualquer empatia. Se ele morresse ou não, pra mim tanto faz, né? Porque a menina você torce pra ela conseguir. O necrótico você fica torcendo pra que alguém mate ele, faça uma maldade com ele, alguma coisa assim. Mas o outro é totalmente dispensável. Cara, é muito chato.
Eu acho que o entorno disso aí que o João tá falando, a gente, assim, talvez seja uma falha ou uma característica das adaptações de videogame, né? Porque quem não conhece o videogame, chega ali de paraquedas, fica sem entender algumas coisas, né? Mas não, é normal. Não entender é normal. Mas eu acho que tem, nessa questão que João tá falando, tem um apelo mais nostálgico. Porque, por exemplo, a Lucy, ela é o personagem que você começa no jogo. Então você vê a pessoa que tava lá no Vault, né? No refúgio. Ela é o player, digamos assim. O Maximus, ele é aquele personagem que você encontra em diversos momentos no jogo, que são os paladinos, digamos assim, os paladinos da Irmandade do Aço, né?
É, então, que teria um plot twist aí que ele não é quem ele disse, digamos assim, né? Ele se fingiu ser outra pessoa.
É. E o Necrótico é o personagem que você encontra com aquela... É o anti-herói que você encontra no jogo em vários momentos, em vários
personagens. Que pode ser seu companion também. Os dois podem ser seu companion,
digamos. Exato. Assim. E aí, pra quem já sai do jogo pra série, se apega um pouco mais pela questão nostálgica, porque conhece um pouco, né? Não é que vai porque, embora seja uma adaptação de um roteiro próprio, né, da Amazon, mas você acaba já sabendo algumas coisas que vai acontecer. Então, você entende mais ou menos qual é a intenção da série. Mas quando a pessoa não tem o convívio com o jogo, fica assim, igual o João, porque... Fica de fato meio vazio mesmo. Porque, a Lucy é o personagem, mas Ela tá sendo construída ali ainda. Então você não sabe basicamente nada dela, né? Você vai crescendo. O Maximus, se você já não tiver um conhecimento da Irmandade do Aço, por causa dos jogos lá, você não sabe nem qual é a proposta deles na série, né? Então por aí vai, né?
A da Irmandade do Aço ficou meio... Tudo ficou meio vazio, creio que... Da Irmandade do Aço, né? Quase de propósito, porque assim, nessa altura do campeonato aqui, essa é a história mais avançada na franquia, né? Não tem nada depois disso. Ou seja, tá tudo em branco, né? Pós isso aqui. O próprio Todd Howard parece que ele tá envolvido muito na série. Os criadores da série já conversaram com ele e alguns temas eles foram proibidos de fazer na série, porque parece que vão ser abordados no Fallout 5. Então o Todd Howard já disse, essas histórias aqui, esses temas, não façam na série porque vai vir no próximo jogo. Beleza. A Irmandade do Aço aqui, eles já estão meio em frangalhas. Eles já estão bastante divididos, né? Se aquele dirigível deles está aqui, é porque ele não foi destruído em Fallout 4, porque um dos finais é ele sendo destruído, né? Que é o dos sintéticos. Se você ficar do lado dos sintéticos lá no acho que é um dos... eu não sei se é só no final dos sintéticos ou nos outros finais também, mas você pode destruir aquele dirigível e meio que quase acabar com a Irmandade do Aço, né? Aqui, pelo jeito, se eles não tiverem mais de um, tipo, aquele ali seria o mesmo do Fallout 4, né? Ou tem mais de um. Porque eu acho que o Fallout 4 se passa do outro lado dos Estados Unidos, eu acho. Eu acho que não é nem desse lado. Acho que é do outro lado, creio eu. Depois eu vou dar uma olhada aqui no mapa. Então, eles, a essa altura do campeonato, estão bem em frangalhos mesmo. E o próprio cara fala pra o Maximus, olha, a gente precisa dessa tecnologia e a gente pode dar um golpe aqui e eu e você fazer a Irmandade do Aço, reestruturar do jeito que a gente quiser, porque né, já tá bem fatiado mesmo as coisas ali. Tá bem dividido e fracos, né? Eles estão... São fortes para enfrentar grupos fracos. Mas se tivesse um grupo que bata de frente com eles, eles não resistiria muito, não. Tanto é que o Howard sozinho derrotou o quê? 3 ou 4 armaduras lá dentro do prédio, né? No escuro.
Sim, usando a munição sabe o ponto especial. Fraco deles.
Isso, usando a munição especial e tal. Então, assim, mas eu admito, o lado mais fraco. Mas assim, os fãs no geral mesmo assim. O que gostam da Irmandade do Aço é só das armaduras nos jogos, tá? Porque, no geral, a Irmandade do Aço, nos jogos, a galera não curte muito as histórias do lado deles. Porque eles são muito, muito sabichões, muito mandões, muito assim...
Isso, é.
Né? A regra acima de tudo.
Aquela dicotomia que a gente via dos templários, digamos assim, sabe? Aquela mesma coisa, você... Fica ali no intermédio, né? Os caras pagam de bonzão demais e quem paga de bonzão demais geralmente tem alguma coisa a esconder. Mas o que eu tava querendo dizer com essa parada aí que o João tava falando, que eu quis complementar, é que essa impressão a gente tem no jogo também, João. Quando a gente entra em algumas missões lá, os caras simplesmente aparecem, assim. Você vê, apareceu um cara com armadura muito boa aqui. Quem são eles? Vamos descobrir. Sabe? Então é a mesma impressão que a gente tem no jogo. Pelo menos que eu me lembro assim, mas no 4 é bem, bem próximo a essa percepção que tu teve.
É, bicho, eu sou muito franco. Aquele caba lá, pra mim, desnecessário.
Não, mas ele ficou mal explorado. Eu gostei do que eles tentaram fazer. Tipo, é um cara covarde, uhum. Né? Que ele tem a oportunidade de se passar pelo Titus, né? De assumir a questão do Titus. Mas a gente já sabe que não vai muito longe essa tentativa. É. E eu achei interessante. Só que chega um momento que ele fica sem graça. Fica sem muita profundidade. E ele meio que vai sendo levado pela história, vai sendo empurrado pela história, você fica, tá, mas...
Isso.
Esse cara, ele tá se vindo a quem, né? Tá se vindo a ele mesmo, tá se vindo... Aí um momento ele meio que se apaixona pela Lucy, Aí depois, que eu acho que vai ser esse caminho que vai seguir, né? Eu acho que ele vai seguir. Ele vai ser nomeado um cargo muito alto ali na parada, e ele vai ser meio empurrado pelos outros ou pelo poder a tomar certas atitudes que ele não quer e vai rivalizar com a Lúcia ou com a volta da Lúcia ou algo assim em algum momento. Eu acho que vai ser isso que vai acontecer, né?
Eu
Em algum
enxergo,
momento.
esse aí que tá falando, e João tava falando também, eu enxergo da seguinte forma. Me parece que eles colocaram três protagonistas para seguir a seguinte linha envolvendo as suas problemáticas, né? A Lucy vai ser o cavaleiro bom, né? Vai ser o que a
É
gente
o bom,
chama
o mal e o feio, pô.
no RPG. Oi?
É o bom, o mal e o feio que eles falam. São
Isso,
eles, são
é.
os três.
Pronto, então, no
Sim.
RPG é o caótico, o neutro e o.
É.
E o puro, não, eu esqueci o outro nome agora. Então,
É
eu acho que
referência
vai
do
ser essa.
bom, o mal e o feio que o Howard fala lá, que é do Clint
Sim.
Eastwood, né? O mal é o
Isso.
Maximus, o bom é a Lucy e o feio é o Howard. Pronto. Os três. Que é o feio forte e o feio mal, né? Que fala.
Eu enxergo mais o mal, entre aspas, assim como o necrótico, né?
Tu
Me
acha? Eu
parece
acho
que
mais o Maximus.
ele toma mais
Não, eu acho
atitudes.
que o mal seria Maximus mesmo.
Eu enxergo ele ali no meio, na dicotomia, sabe? Tem hora que ele não sabe se faz a coisa boa, tem hora que ele não sabe se faz a coisa ruim, enquanto o necrótico já chega atirando e matando todo mundo. Eu enxergo ele mais como caótico ali. Talvez seja essa
Inclusive.
a intenção dos caras, de botar assim, ó, quem vocês achavam que era o feio, na realidade não é o feio, é o mal.
Não sei se
Mais ou
vocês
menos assim.
perceberam, né? Mas assim, se eu não me engano, existem duas pessoas na produção dessa série, produtores executivos, diretores, tal, que é o Jonathan Nolan e eu acho que tem mais uma outra pessoa que estiveram envolvidos com Westworld. Mas olha, no começo, a Lucy vestida de noiva com aquela bandoleira me lembrou a protagonista lá de Westworld, quando ela
Meu.
assume a questão da matadora lá, né? E
Sim.
o Howard é o cara lá de preto. Do todinho, pô.
Sim.
Ele é todinho o
Homem
cara
de
de.
preto.
O homem de preto do Westworld, pô. Assim, não que isso, o Howard não seja um personagem totalmente alheio a Fallout. Não. Esse personagem a gente já viu em algum jogo de outras formas. Tanto é que Bruno até achou que ele tivesse algum jogo, né? Ele é um personagem totalmente a cara da franquia, porque Fallout tem muito de Western também. Mas ele é a personalidade e as atitudes e o modo de andar, que é igual ao Homem de Preto, que é parecido com Clint Eastwood, e meio que tudo referência, né? Mas eu acho que é como são criadores de Westworld, é que ele, rapaz, vamos botar esse ator aqui pra dar uma pesquisada aqui no como foi o Homem de Preto em Westworld pra ele se inspirar, porque não é possível, é muito
Eu
igual
acho que
mesmo.
uma característica da franquia, tanto na série quanto nos jogos, é justamente essas piadinhas, né? As piadas crossover aí, né?
Isso.
Tipo, você
Referência de
pega
nosso mundo, né?
isso, referência, e eu acho que eles tendem a abranger isso, né? Quando você joga pra uma série que não é voltada só pro público gamer, você tem que botar contexto que não é só do mundo gamer também, né? Que é pra poder abraçar todos os lados. Então acho que deve ser mais ou menos nessa linha aí.
E esse
Porque
ator que
pode.
faz o Howard, que é o Walton Goggins, ele é muito bom, mas tem uma das atuações dele mais recentes que eu amei. Em Oito Odiados, os Oito Odiados de Tarantino. É muito bom, velho, a participação dele lá com nesse filme. Acho que é das atuações recentes dele assim mais se destacaram que eu lembro e que eu vi, né? É excelente. E tirando esse, agora esse aqui em Fallout é muito bom mesmo assim. Tanto é que eu como eu não gostei de como eles exploraram, apesar de eu ter entendido o que eles fizeram com o Maximus, né? Eu não gostei da forma que ele foi colocado na história. Eu gostei muito do Howard e Cooper, aqui Cooper Howard, e da Lucy. Gostei muito dos dois. A Lucy, como o Bruno disse, assim, ela incorporou muito o protagonista do jogo, né? Porque se você observar toda o que ela fez na primeira temporada, o tempo todo ela tentou fazer coisas que o protagonista do jogo normalmente faz, que é tentar resolver uma questão na conversa. Às vezes deu certo, mas às vezes deu errado. Totalmente do jogo, isso aí. Ou seja, ela tentou usar o carisma dela, não deu certo em algumas vezes, Às vezes deu certo, né? Só na base da conversa. A questão do. Ela já fala no início, né? Que ela tem uma má. Todas as habilidades dela são mais. Ela tem um. Principalmente na luta, né? Mano a mano. Ela é boa. Menos no tiro. Isso aí eu acho que a série falhou um pouco. Porque no tiro ela mandou bem. Que ela dizia ser o ponto fraco dela, né?
Sabe o que eu
Ela.
tava pensando nisso daí? Dois pontos assim que tu botou. Primeiro que a primeira cena dela, assim que começa a série, né? A primeira cena parece que você tá criando um boneco mesmo, né? No
É o
jogo.
special, ela tá mostrando o special lá.
Isso. E essa outra parte, qual é o nome daquele dispositivo? É VATS que eles usam lá, que é pra poder mirar nos cantos, certo?
É o VATS.
Pronto. Que me pareceu, essas situações que ela atira bem, o uso disso aí, sabe? Lembra aquela cena que os caras estão no deserto lá, que o rapaz lá que virou necrótico, esqueci o nome dele, que é o que vira o ajudante do Max, né?
Sim.
Na hora que ele tenta atirar para matar os outros, ele fala: oh, se eu estivesse com a minha mira, eu teria acertado. Parece que ele
Sim.
sentiu falta de um VATS ali. E ela
Ele
não.
errou todos os tiros, né?
Ele errou todos os tiros porque ele não tinha o VATS, né? Então me parece. Essa questão é, ela é ruim de tiro, mas ela tem o VATS ali, né? Não sei
Pode
se a
ser.
pegada da intenção é essa.
Pode
Porque no
ser.
jogo ele é assim, né? Você escolhe lá ó, quero acertar na cabeça. Aí tem tantos por cento de chance de acertar na cabeça. Você vai lá
Isso. E o
e
tempo
atira.
para, né?
Tem um bullet time ali, o tempo dá uma parada, você vai e mira, né?
É,
Me
pode ser
parece
isso mesmo.
isso.
Porque. E ela começa muito com aquela arma de fazer os caras dormir de sonífero e depois que ela vai adquirindo outras armas.
Isso. Falar nisso, um negócio que eu queria parabenizar é o figurino e a fidelidade do cenário. Esse negócio ficou muito parecido com pelo menos com
Todos os
Fallout
robôs
4.
tal.
Os carros, pô. Os carros igualzinhos, o cenário do mesmo canto, velho. Mesmo
É.
modelo de carro, do mesmo jeito, velho. Ferrugem da mesma cor. Muito parecido, velho. Muito parecido mesmo.
É verdade. E os robôs também, né? E eles, propositalmente, eles não exploraram algumas coisas. Por exemplo, eles botaram o Yagwai, né? Que é o urso necrótico lá, né? O urso radioativo. Que foi o que matou o Tights, né? Isso aí, beleza. É um urso, tá? Ali dá pra fazer. Mas eles, propositalmente, não botaram o Deathclaw. Botaram só a caveira dele no final, né? Eles não botaram os monstros maiores e que exigiriam CGI maior, né? Porque a gente percebeu que quando eles usaram CGI, por exemplo, para colocar o ator que faz o pai da Lucy mais novo, foi um desastre. Foi terrível.
O CGI da série é muito ruim, velho. Inclusive o chroma key também dos cenários são terríveis, hein?
O pai da Lucy. Vou até pegar o nome do ator aqui, porque ele é um ator das antigas, fez.
Barrados no baile, Beverly Hills, sei lá qual é o nome.
Não, ele faz o. O ator é o Kyle MacCallan, que faz Twin Peaks. E fez o Paul Atreides no Duna dos anos 80, né?
Isso.
Ele é um ator muito assim, ah, meu Deus, Twin Peaks, todo mundo ama Twin Peaks. Acho que pegaram a versão dele de Twin Peaks e tentaram colocar aqui. E o CGI, bicho, foi um negócio. Porque não foi um deepfake ali, eu acho. Se foi um deepfake, foi o pior deepfake de todos os tempos. Mas ali eu acho que tentaram recriar ele em um CGI de videogame. Eu acho que tentaram economizar assim. Porque, bicho, que negócio triste de ruim. Aquela cena dele, bicho, que negócio horrível. Aí eu acho que por isso eles não investiram em fazer monstros maiores de CGI, entendeu? Da franquia. Eles estão deixando isso pra frente, eu acho.
O CGI dos monstros eu até curti, mas a parte quando envolve os atores mesmo, ficou pra mim ficou bem ruim. Também.
É, tem só alguns momentos que tem o CGI de fundo que você percebe que eles estão numa tela verde, né? Que estão num local assim,
É muito evidente,
destoando,
velho.
né?
Chega é borrada a imagem no fundo, pô. É muito borrado. Eu não sei como é que. Se é intencional, pra ficar parecendo um negócio mais retrô, né? Fiquei
Mas
na dúvida ali se era intencional.
não são em tantos momentos, né? Eles realmente fizeram muitos cantos físicos para eles atuarem, né?
É,
Para eles
assim. Por exemplo, um que eu senti bastante foi quando ele mostra a cena da plantação com a mãe da Lucy que tá na superfície. Parecia que eles estavam no vault, sabe? Parece que eles estavam usando um projetor lá pra simular aquela mesma. aquele mesmo cenário que eles simulam lá no refúgio. Mas é, era
na superfície. Aí foi proposital.
Eu fiquei nessa dúvida se era proposital ou não, porque é muito borrado, o cenário no fundo é muito borrado mesmo.
Não, esse aí foi proposital no começo, porque era pra você ficar na dúvida se aquela lembrança... No início era pra te enganar, pra você achar que aquela era a lembrança no abrigo, no vault.
Sim. Uhum.
Aí lá na frente é só ruim mesmo.
Desse lá na frente que eu tô falando, que aparece a cidade no fundo, aparece tudo ali, é muito borrada.
Aí é só ruim mesmo, porque... Mas no início era só pra enganar você mesmo, mas depois é só ruim de qualidade. Digamos assim, né? Aí, outra... Uma polêmica, assim, já que você tocou no assunto da cidade, Sandy Shores, né? Essa questão da mudança canônica de algumas coisas. O jogo Fallout New Vegas é onde que a galera mais reverencia como que tem a melhor história. É um dos jogos que a galera mais gosta. É um jogo de 2010. Fallout 3 é 2008 e o Fallout 1 e 2 é lá dos anos 90. Ou é dos anos 2000. É muito antigo, né?
O primeiro, acho que é 97, né? Se não me engano, o primeiro.
É. Tanto é que só vai pra Bethesda, eu acho que no Fallout 3. Eu acho que no início não era nem
Isso.
Bethesda.
Era no 3, é. Era uma. Esqueci o nome da empresa que começa com. Acho que é com I ou é com. Não era Bethesda, não.
E o Fallout New Vegas não é feito pela Bethesda principal, é feito por uma subsidiária, tipo uma outra equipe. E o Todd Howard meio que aparentemente tem uma certa birra e aparentemente proposital, ele fez umas mudanças drásticas aqui na lore para meio que descanonizar ou não o Fallout New Vegas. Isso aí a gente só vai ter oficializado na segunda temporada. Shady Sands, ele fica mais perto de New Vegas do que perto de Los Angeles, que é onde a história mais ou menos se passa em Los Angeles, Califórnia, ali naquela areazinha, né? Os locais ali de Hollywood, digamos assim.
Que é onde tem a nova Califórnia, né?
Isso, a NCR. Porque é o plot do Fallout New Vegas. Ah, a gente tá tentando fazer um governo, um retorno de um governo aqui, que é a NCR, Nova República da Califórnia, e tem uma galera resistindo. Aí você tem que decidir quem você vai apoiar. Você vai apoiar a NCR? Você vai apoiar uma inteligência artificial que é dona de um cassino, que depois a gente vai revelar quem é aqui. Você vai apoiar, você vai pedir o apoio. Você vai apoiar uma galera que acha que é o Império Romano que tá vivendo no deserto. Ou você não vai tomar lado de ninguém e você vai liberar todo mundo. Enfim, tem muitos pontos de vista. E até então tinha essa ideia que o canônico era a NCR, né? Aí quando você vem aqui, o jogo de New Vegas se passa depois da destruição de Shandy. Oh, meu Deus. Eu toda vez vou confundir Sandy Shores com...
É que é muito parecido, é.
com...
Sandland.
A cidade que eles mostram que foi destruída aqui, eles trouxeram mais para perto da Califórnia e foi destruída antes de New Vegas acontecer. Então tem essa mudança drástica. E o personagem que o pai da Lucy vai atrás, digamos assim, teoricamente, no final da série, é o Robert House, que é essa inteligência artificial que tá lá no cassino. Que é um dos CEOs lá que aparece naquela mesa na reunião. Ou seja, só no próximo jogo a gente vai. No, na próxima temporada a gente vai descobrir se algum dos finais do New Vegas foi considerado canônico ou não. Ou se eles realmente resolveram abandonar a história do jogo
Dá um retcon,
e.
né?
Dar um retcon e fazer uma nova parada aqui, que é o que mais parece, porque a data que eles botam lá, que é 2277, se passa antes do New Vegas acontecer, da história. Então eles já mudaram a localização física da cidade e já destruíram a cidade antes do jogo acontecer. E a cidade aparece no jogo, entendeu? Então a galera tá muito com raiva disso.
Eu acho possível porque normalmente quando uma empresa compra outra, quer deixar a sua marca ali e deixar uma história. Entre aspas, mais fidedigna com o que eles acham correto, né? A chance deles fazerem isso é grande, né? Porque a empresa, se eu não me engano, aliás, a empresa não, o jogo passou pela mão de duas ou três empresas, né? Teve
Foi.
a primeira, depois a foi acho que foi a Obsidian e depois chegou na Bethesda agora na atual. A primeira foi a Interplay. Eu tava olhando aqui. Interplay Entertainment.
Aí meio que o Todd Howard tem essa birra com o Fallout New Vegas e os fãs amam tanto que ele diz, ah é, vocês amam? Então peraí, deixa eu fazer, mandar fazer ele um negócio aqui, autorizar isso aqui, porque é o mais gritante das coisas, né? O Dog Meat, o cachorro que aparece, o pessoal achava que era o mesmo cachorro do 4, mas não faz sentido, porque o 4 se passa antes dessa série. E o cachorro o tempo todo ficou com o cientista. Né? Então são cachorros diferentes, e parece que a da série é uma cadela, e o do jogo é um macho, né? Então são simplesmente cachorros diferentes, não é o mesmo
cachorro. Eu achei que era o mesmo. Eles fizeram questão de deixar um negócio muito similar, né? Talvez pra...
Até o local que ele foi abandonado também no jogo, no Fallout 4, você encontra ele também num posto de gasolina Red Rocket, entendeu?
É.
Até isso eles quiseram fazer a referência. É, então, mas acho que foi mais pra referência mesmo do que tentar trazer um personagem, porque o tempo todo ele tava com um cientista, não fazia sentido ele ser do 4, entendeu? Ele nasceu lá na base, foi treinado por ele, foi escondido por ele, fugiu com ele, entendeu? Que o cientista, nada mais nada menos, é o ator que faz o Benjamin Linus em Lost, né?
É. Grande ator. Quando eu vi, eu até fiquei zoando ali de aqui, falei, eita, vai começar Lost agora, hein?
E foi uma decepção quando ele morreu, porque eu pensei que ele ia ficar mais, porque eu gosto muito daquele ator, velho. Eu gosto pra caramba, eu pensei que ele ia entregar mais, assim. E não, né? Outra coisa que eu gostei mais, aí vamos até jogar pra João, assim, uns comparativos, pra ele vendo coisas assim, é a violência. Que... Uhum. Eu acho que o primeiro que... A matança inicial nem foi o que me chocou mais. Realmente foi surpreendente. É, do casamento, né? Até o casamento vermelho rolou, né?
Sim.
É. Sim. Mas foi o momento que o cientista perdeu a perna, pô. O cara dá um tiro na perna dele e foda-se, e é isso, e vamos botar aqui uma parada provisória. Eu disse, caramba, os caras tão corajosos mesmo.
É assim, eu achei a série, ela flertando, tentando flertar muito com alguma coisa meio gore, sabe?
Isso, também tive essa impressão.
Porque o que é que acontece? Você vê que eles colocaram algumas cenas com violência muito gráfica, porém, mesmo colocando cenas com violência gráfica muito intensa, eles ficavam se segurando e não iam até o fim.
É, eu acho que eles colocam as piadinhas e as musiquinhas e tal pra dar uma contrabalanceada. Se tu teve essa impressão também?
Uhum.
É, a sátira junto com o gore ali pra dar uma amenizada, né?
Isso.
Eu achei isso muito bom. No jogo vocês encontram algumas cenas parecidas com isso aí. Situações.
É, porque o jogo tem até uma habilidade, João. No jogo você pode, assim, se você usar, por exemplo, arma de lâmina, você pode, tipo, decapitar um inimigo humano. Você pode cortar ele, tipo... Um robô, você pode desmembrar ele, é um necrótico, você pode desmembrar ele todo, tipo, ele vem te atacar, você corta os braços, você corta as pernas, ele fica só o cotoco, vivo ainda, entendeu? Ou você pode só cortar as pernas dele, ele vem se arrastando na sua direção. Então, assim, tem essa parada de desmembramento e gore no jogo. Ou então, tipo, você dá um soco e explodir a cabeça dele, dá um tiro e explodir a cabeça. Então,
eu acho
o gore
que no jogo
existe.
é até mais que na série, eu acho, hein?
Não, no jogo é mais porque é um jogo, né? Tem uma habilidade lá também que você pode ocasionalmente, tipo, na sorte, explodir o inimigo. Ele simplesmente explode. Uma poça de carne explode assim na tua frente. E a série tá adaptando bem isso. Eu acho que vai evoluindo, sabe? Acho que isso aí tá uma evolução, assim. Eles não quiseram entregar logo o jogo, mas acho que tá numa escala legal. Tá mostrando... em níveis aceitáveis de violência pra não ficar também bagunçado demais, entendeu?
Eu penso por aí também.
Acho
até
que
porque,
tá
assim como eu tava até conversando com o João, né? Essa temática retrofuturista com essa violência desse jeito que eles botam é muito pertinente, pô. É, um mundo apocalíptico desse jeito, pós-apocalíptico desse jeito, não seria um mundo tranquilo, não, pô. É gente comendo gente mesmo. Você
Uhum.
sabe, tá à beira da morte, você não sabe quanto tempo você vai viver. Tem gente que vive 200 anos, tem gente que vive 30 anos ali. Você não sabe quando é que você vai comer. Você vê a Lucy passando pelo desespero de beber água ali. Você não sabe aonde você pode encontrar água, né? Rádio,
Isso.
tudo é radioativo. Então,
E aí, ela comeu o corpo
agravia
humano ou
animal.
não? Ela comeu o corpo humano ou não?
Da onde? De qual?
Eu
Nem
acho
dessa cena aí.
que foi, hein?
Tu acha que ela comeu? É porque não mostrou, né?
Acho que sim. Não
É,
mostrou.
no jogo
Mas eu acho
tem
que
uma
foi.
habilidade que você pode virar canibal. Aí você pode comer
Isso.
carne humana para recuperar life, né? Mas é totalmente opcional. Você pode ou não fazer isso, né? Então, e tem uma gangue que eles citam aqui, mas eu não lembro se mostra, que são os Fiends, né?
Não mostra não,
É,
mas eles
eles só
só
citam, né?
falam. É.
É que eles são uma gangue só de canibais, né? Que rola. Então, não sei se ela comeu ou não ali, mas assim, no jogo é um caminho sem volta. Se você adquirir essa habilidade, você libera se você comer a carne humana. Se você não tiver essa habilidade, você não pode, né? Aqui eu não sei se ela comeu ou não, até porque não apareceu a boca dela suja depois, né? Não sei.
É, eu acho que ela provou.
Aí, algumas coisas assim, só para contextualizar, né? Como o Bruno falou do retrofuturismo. Apesar das bombas explodirem em 2077, olha só, quase um cyberpunk, né? Apesar das bombas explodirem muito lá na frente, o visual meio que parou nos anos 50 mesmo. Ficou ali. E aquele
Sim.
mundo vive uma guerra fria já há muito tempo. Mas a tecnologia é bem avançada, a ponto dos carros, digamos assim. Aqueles robôs também, eles meio que têm núcleos, quase como pequenas
São reatores
núcleos,
nucleares.
isso, pequenos reatores nucleares para fazer eles funcionarem, né?
É.
E os carros, tipo, no jogo, por exemplo, se um carro tá lá no meio do nada, ele levou muito tiro, ou uma bomba perto dele, e ele vai explodir, ele explode em forma de uma pequena bomba nuclear. E ao redor ali fica radioativo, entendeu?
É porque tudo ao entorno da temática, né, é com energia nuclear, né? Inclusive, achei interessante eles colocaram a questão da disputa pela energia de fusão fria, né? Ali
Isso.
no contraponto. Porque a
Que
franquia, ela gira em torno de tudo sendo radioativo ali, nuclear, né?
essa questão do
Até
fusão a
o PIP
frio,
deles,
o Pip-Boy, né?
isso,
Que o
usa
tempo todo tem
energia.
um contador Geiger apitando, né? Isso é do jogo também, isso aí. O tempo todo,
Isso.
se você chegar perto de um local que é radioativo, o contador Geiger no jogo começa a apitar. A série apitou isso, fez isso de forma esplendorosa também. Ela chegando perto de uma água que é radioativa, de um local radioativo, o Pip-Boy o tempo todo tá lá, né? O mundo ficou desse jeito, paralisou. Mas assim, tecnologicamente é muito avançado. A tecnologia de fusão a frio é um negócio que a gente entende aqui através da Lee Moldavia, ela falou, né? Que é um negócio que tá na posse da empresa Voltec, mas que ela queria que fosse disponibilizada para o mundo, né? Para a população. Mas no jogo essa tecnologia já foi usada em outras situações. Tem um GEC, que se eu não me engano, parece que o GEC usa. O GEC é uma maleta que tem nos vaults que são feitos para repovoar o mundo. E essa parece que essas maletas têm essa tecnologia. Em uma outra situações também essa tecnologia já foi utilizada, ou seja, a Voltec tem. Mas ela é um negócio que foi totalmente monopolizada por ela e não é usada à torta e à direita, digamos assim, né?
Fiz umas anotações sobre isso que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Eu achei sensacional como eles abordaram essa temática, e eu acho que João deve conhecer essa história também. Porque é muito similar com a bobina de Tesla. Inclusive, tem um livro que aparece numa
Sim.
cena lá com o nome do Nikola Tesla. Num
É
livrinho
porque
lá em algum canto.
uma das revistas, se eu não me engano, que você lê para adquirir habilidades no jogo, se chama Tesla.
Então. Essa temática que eles fizeram em
Sim.
torno dessa fusão a frio, que você não consegue monetizar e tal, é a bobina do Nintendo, é a história do dinheiro de Nekota. Pegar todo o dinheiro. Isso é por isso que a série me impressionou nos últimos episódios. O sétimo e o oitavo episódio são riquíssimos de referências científica, histórica, psicológica, fenomenológica e todo tipo de coisa, filosófica, são riquíssimos, são extraordinários. Eu assisti duas vezes esses últimos dois episódios para poder fazer as anotações aqui.
Essa é a primeira vez que a gente tem tanta informação pré-guerra, tá? Porque normalmente os jogos exploram o pré-guerra muito pouco, né? Ou por meio de anotações, coisas assim, né? E a primeira vez que a gente tem informações internas. Sempre foi uma suspeita. Ninguém nunca soube quem começou a bombardear quem para iniciar a guerra. Para a visão do jogador, sempre é legal isso. Você nunca sabe quem começou. É interessante. Sempre tem teorias de um lado, teorias do outro. Tanto é que tem um momento no 4, se eu não me engano, você encontra um submarino perdido da China. Que tem um cara que virou um necrótico, que foi o único que sobreviveu da galera dentro do submarino, que é o capitão, se eu não me engano. E ele tá ali perto do mar, ali do local, do Fallout 4. E você vai conversar com ele e você entende o lado chinês da história, né? E pra ele, quem começou foi os Estados Unidos. Aí pros Estados Unidos, quem começou foi a China, né? E aqui na série tem essa ideia de quem... já era uma suspeita nos jogos também, mas a série meio que confirmou. Mas a franquia, atenção, a franquia é ótima em falar as coisas e não mostrar. Eu sou do lado de que, enquanto não mostrar, a gente pode suspeitar que é aquilo ali. Então não mostrou que foi a Valtek que começou, mas pode se considerar que a Valtek realmente começou, tá? Porque eles disseram que é o plano deles.
Não, tem uma
cena lá que... E assim, e até no final lá, quando o necrótico chega lá pra menina, pra Lucy, né? E diz pergunta pra ela se ela sabe de quando é o pai dela, mostra lá um flash. A Valtek tinha os planos realmente pra fazer o Samba do Crioulo Doido e segurar e salvar parte de uma população que seria usada para estudo da sociedade perfeita.
Isso. Então,
acho que a Barbie que fala lá, numa cena lá, dá a entender que 99% de chance foi a própria Valtec, né, que ela fala com a... Qual a melhor forma da gente garantir esses resultados aqui de monopólio mais eficiente? Ela, nós mesmos vamos bombardear. No meio da reunião ela fala lá, né?
E aquela reunião também é algo inédito, assim, mostrar que todos os... toda a galera, né, dos CEOs das empresas ali se reuniram, né? Isso aí também a gente nunca tinha visto essa ideia antes, né? O Robert House ali, que a gente mostrou que é o bigodão ali também, é o do New Vegas, que a gente já comentou. Um deles, se eu não me engano, que é o gordão que tá lá. Antes, no jogo, se eu não me engano, era mulher, e mudaram. Resolveram mudar isso aqui. A mulher do Howard, tem um momento que olha pra cima, tem uma sombra, né? Não se sabe ainda quem é aquele cara, mas talvez seja o cara que depois vai ser o cabeça do enclave. Que é um líder da Valtek ali, porque o enclave é tipo uma galera mais quase religiosa, da quase geneticista e quase nazista da parada, entendeu? É tipo uma galera da, se eu não me engano, é uma galera da Valtek muito mais radical. De selecionar os melhores e tecnologia e pesquisa... Entendeu? É uma galera, se eu não me engano, o enclave é uma galera muito mais radical. Inclusive, o enclave já devia estar extinto a essa altura do campeonato. Eu não sei por que botaram que aquele cientista fugiu com a tecnologia do enclave. Eu também fiquei muito na dúvida disso. Que o enclave acabou. Também tem isso, também tem essa questão. A música do jogo, perfeita também. Isso aí não tem pra onde correr, que é um dos pontos altos do jogo, essa música... antiga. É, eu acho que não tem muita música clássica, mas uma das rádios que tem todos os jogos é a Rádio Clássica, porque meio que o mundo acabou, e é uma das poucas rádios que está tocando em loop eternamente, é a Rádio Clássica.
Aquela que o rapaz encontra lá, né? Tá tocando
Isso.
violino lá, que ele diz que ninguém gosta e tal, que ninguém usa, ninguém escuta.
E as outras rádios meio que são rádios regionais, que tocam outras músicas. Então cada jogo às vezes tem suas próprias rádios, tal. A rádio no Pip-Boy dos jogos é algo muito. Pode ser usado para você pegar missão, pegar sinais de alerta de pessoas, né? O próprio cara da Irmandade do Aço serve para pedir ajuda, né? Através da rádio, né? Tem isso também, ele
Isso,
emitir um alerta.
fica fazendo transmissão.
Então, a música, muito maravilhoso isso. É, as informações que a gente tá falando pré-guerra, né? Isso para mim é o auge da parada, porque aqui tem os. Eu não sei se seria retcons ou seria as primeiras vezes que tá mostrando. Tipo, o Howard foi o garoto propaganda inicial da Voltec, inclusive o Vault Boy é baseado nele. Entendeu?
É, um legalzinho lá, o thumbs up.
É, o joinha foi baseado nele, que é o Vault Boy é meio o mascote da franquia, né? E que é o mascote da Voltec também. Então, aqui foi mostrado que foi através de uma campanha que ele fez e a partir dali veio todo o resto, digamos assim. Então, interessante. Interessante mostrando.
Até
E
quando
como.
eles estão fazendo, gravando live, vai tirar a fotinha, ele dá piscadinha com o olho lá. Igualzinho.
Pois
Olha
é.
assim pra frente, dá piscadinha com o olho.
E também tem isso, né? Que forma. O Howard ganhou pouco também pela campanha, né? Não, não. Ou é outro cara que ganhou pouco? Que ele conversa, que é o do A Voz do Robô. A Voz do Robô ganhou
Sim.
muito pouco também. Acho que o Howard não revela quanto ele ganhou, né? Se eu não me engano.
Eu não lembro. É,
Eu acho que não
tem
fala,
visto.
não.
E assim. Eu gostei como explorou isso, porque o Howard, diferente de vocês aí, eu gostei dele desde o começo, como necrótico. É assim, tem umas atitudes que eu entendia porque ele tava fazendo, mas eu nunca desgostei dele. Porque ele é o primeiro personagem principal que aparece na série no passado, né? No, quando começa as
Não,
explosões.
entenda. Não é que eu desgostei dele, não. O que eu tô dizendo é que é o seguinte: a função dele de ser aquele personagem detestável é muito bem executada,
Ah, tá.
porque você sente alguma coisa por ele, entendeu? Do mesmo jeito que Lucy, você sente alguma coisa por ela.
É, Lucy é aquela personagem boa, boazinha, acima
Ingênua.
de tudo. Ingênua, isso, acima de tudo.
Aprendendo ali. Ela é o jogador nível 1 que tá aprendendo o mundo ainda.
É
Ela e o Maximus
por isso que eu
também, né?
tô dizendo. Você sente alguma coisa por ela e por ele. Maximus é que eu não consegui sentir
É.
nada.
Eu não sei
É
se tá nas
dispensável.
anotações de Bruno aí, talvez esteja. Mas é aquele negócio que. Tanto é que é uma das esperanças da galera aí naquela questão de Shandy e Sands. É esse quesito da data, né? Porque a Lucy é ensinada dentro do Vault uma coisa sobre o mundo. O Maximus é ensinado na Irmandade do Aço outra coisa, né? E
Isso.
a galera lá que é aprendida naquele Vault 4. Provavelmente pode ter sido ensinado outra coisa. E o que aconteceu no mundo é uma outra coisa. Então, meio que assim, tem esse negócio das doutrinações, né? Cada um tá ensinando pra galera o que bem lhe entende, né? O que é melhor para cada grupo ali. E joga no mundo e essa galera entra em conflito e normalmente essa galera não se conversa, né? Aí quando se conversa, a galera começa a pensar, ué, mas. Isso aqui foi desse jeito, não foi? Quando foi que isso aconteceu? Isso não aconteceu? Essa ideia vem desde o passado da ideia da Voltec, né? A Voltec tem esses vaults, esses abrigos espalhados nos Estados Unidos inteiro. Centenas. Os jogos não, acho que não exploraram nem metade deles ainda. Alguns são bem piada e ainda não foram meio canonizados. São só aparecera em uma revista, em um livro de Fallout como piada, tipo, ah, é um Vault que tem 99 mulheres e um homem. Um Vault que tem 99 homens e uma mulher. Um Vault que tem 20 mulheres, 10 homens e um leopardo. Entendeu? Tem muitos que são, que apareceram em tirinhas. Esses são tirinhas que fizeram, tipo, ah, o que aconteceria se... Entendeu? Que acho que não foram canonizados ainda. E tem os que foram canonizados, que são os experimentos sociais, que pra mim é o trunfo da franquia Fallout. Por quê? Nem todos são experimentos sociais, mas os que são, pra mim é o ouro da franquia, que pra mim era isso que eles não podiam... João aí que não assistiu, tinha que ser a surpresa dele do que era que estava acontecendo naqueles amigos ali. O 31, 33, que eu não lembro de outro jogo que explorasse três vaults conectados, né? Três abrigos conectados. Acho que nunca teve isso antes. É, daquele jeito.
Também lembro, não.
E era um mistério
talvez
até pra...
Talvez seja uma adaptação pra série, né?
Isso, não, é algo pra série, com certeza. Eu não lembro disso antes.
Não, e assim, e essa parte dos abrigos conectados... Pra mim, que nunca joguei, que o meu primeiro contato com Fallout foi a série, a minha sensação era assim, que os abrigos eram fechados, mas de tempos em tempos eles precisavam fazer conexões até por conta da perpetuação da espécie, por conta da consanguinidade. Entendeu? Pra evitar esse tipo de
problema. A maioria não é. Mas aparentemente aquele ali faz sentido ter isso, João, porque a galera da Valtech que tá sendo, digamos assim, tendo a.
É, mas o comando, aí, né? O que é que acontece? Pra mim, todos os abrigos são. No meu entendimento, sim, tá? Todos os abrigos seriam conectados através de túneis, tal, não sei o quê. Porém, vamos dizer assim, o pessoal do abrigo 1 não teria autorização de chegar no abrigo 33.
Entende? Não são. Não são.
Oi?
Já lhe digo... A ideia, no geral, essa é a primeira vez que talvez tenha tido em algum momento, que eu não lembre, dois conectados, mas eu acho que eu não lembro disso. Mas eu acho que é a primeira vez que a gente tá vendo... É a primeira vez que a gente tá vendo três, isso é certeza. E todos os outros, assim, 99%, todos eles são isolados e são muito distantes um do outro. E eu acho que 90% são experimentos sociais. Vou dar exemplos, tá? Tem um que...
Eu achava que todos eram experimentos sociais.
Acho que
não
é só
90%,
se não me engano,
não.
Parece que... Não lembro se é a Barbie ou se é outro que fala que é a partir do... Acho que é a partir do 4. 4 ou do 5, alguma coisa assim. Que o resto é derivado de experimentos. Quando eles estão fazendo o acordo lá na reunião, que inclusive eles falaram que... aí é onde eu acho que a pegada que o Luiz tá falando, né? Parece que agora, na série, né? Eles abordam que acho que todos são trio conectado, né? Parece.
Isso.
Mas é algo que não tem no jogo. No jogo.
Eu ia dizer isso, porque na série eles falam que os abrigos... São experimentos que eles iam separar a galera de acordo com afinidades, tal, que era para realmente experimentar, porque ia dar a merda, porque eles mesmos estavam provocando a merda, e iam fazer essa seleção aí de quem vai para onde, para depois ver o que a seleção natural poderia trazer.
E a Babi pede, né? Dê ideias, nos dê ideias.
Isso. O 4... É um...
E só completando, tá? Eu não sei se no jogo explica, mas na série não explicou por que a longevidade de certas pessoas. Exemplo, o pai da Lucy.
Foi criogenicamente. Eles estavam congelados criogenicamente naqueles pods lá.
E alguns é radioatividade. Modifica o DNA lá e deixa o cara mais tempo.
O necrótico eu sei que é por conta da radioatividade. Mas o pai da Lucy, eu não lembro de ter visto. Aí pode ser até que tenha passado e eu, sei lá, desapercebi, eu fui atender o telefone, sei lá. Eu não lembrava dessa história dele ter sido congelado no pódio.
É, todos
aparece
eles foram.
Lá explicando. Isso.
É.
Tem uma cena que aparece explicando, não.
O que deu a entender? Toda a galera da Voltec, os altos vendedores, digamos assim, né? O alto escalão da Voltec, os excelentes empresários, vendedores e seja lá o que for ali, eles foram congelados em, criogenicamente naquele vault. O cérebro do Bud foi que é aquele cara mais... que tá sempre amigão da mulher
não,
dele,
CEO,
né?
É. Uhum.
Foi
que
colocado
tá
naquele robozinho, né? Foi colocado no robozinho pra ele comandar quem desperta, quem não desperta, não sei o quê. E porque aquilo ali do cérebro não é novidade pra quem já joga, tá? E os pods criogênicos já foram colocados no Fallout 4, ou seja, também não é novidade. É... E...
Só por curiosidade, Fallout tá em qual número?
Fallout 4. Tem um MMO, né? Que é o
76.
Isso. E aí ele tá seguindo, né? Como é MMO, ele vai... Os caras tão empurrando as histórias até agora aí.
É.
Mas
não,
de,
não
assim,
recomendo.
Jogo offline mesmo, é o 4.
Eu não recomendo Fallout 76 pra quem quer começar. Eu recomendo Fallout 4. Com suas DLCs, né?
Não, é assim, eu não vou jogar.
Ah, tá.
Tá? Não, eu não vou jogar até porque eu não tenho muito tempo pra isso. Eu tenho que escolher o que é que eu vou fazer. Se eu jogo, se eu leio o gibi ou se assisto série.
Trabalha, né?
Então, assim... É muito. Então, assim, o que acontece? É, desses, o prazer maior seria ler gibi e, em sequência, ler gibi, assistir série e filme e, por último, jogar videogame. Então, assim, muito pouco provável eu vou jogar Fallout. Tá? A única franquia de videogame que eu lembro que eu joguei assim, joguei jogando mesmo, gostando, foi Assassin's Creed. E mesmo assim tiveram jogos que eu achei terríveis. Exemplo, aquele de Londres lá, o das gangues. Mas Fallout, eu tenho certeza que não jogarei.
É, o Fallout é um jogo assim que ele... Ele é um jogo cansativo, sabe? Porque você precisa prestar atenção na história, os negócios, tudo. Então não é um jogo, assim, casual. Não é um jogo casual.
É, então não dá pra mim. Pra mim tem que ser jogo casual. Cara... Jogo, pra mim, normalmente é jogo de corrida, tá? Por quê? Porque corrida, você tá ali, correu, ganhou, perdeu. Ah, perdi, que pena, pronto, parou, vamos fazer outra coisa e encher o saco, vamos fazer
Fallout
outra coisa.
Fallout é um mundo aberto onde tem sua missão principal e uma porrada de missões paralelas. Então você consegue fazer uma missão paralela por dia, vou explorar uma cidade por dia, consegue. Mas, no geral, você vai entrando num emaranhado de missão e de missão paralela. E, entendeu? Se você não focar, você não termina o jogo nunca.
E tem diálogo, tem decisão, você tem que escolher as coisas, tem que parar, pensar, ponderar. E isso é um tipo de jogo estressante. Eu gosto de jogo assim, mas ele é cansativo mentalmente. Você se desgasta psicologicamente para ver se aquela decisão que você vai tomar é a ideal mesmo. Tal. Então, não é um jogo casual por esse fator, né? Você tem que se debruçar na história, porque senão você acaba jogando sem nem saber o que tá jogando, né? Diferente de um jogo de corrida, que você sabe que não tem história, né?
Entendo.
E ali, o que eles quiseram mostrar na série, que eu entendi, né? Daquele tri-vault ali, né? É, sempre alguém do Vault 31 é desperto. Esse cara vai ser o próximo... vai ser o próximo supervisor de um dos outros dois votos. Do 32 ou do 33. Né?
Do 33, não?
Não, acho que o do 32 também, mas eles descobriram lá o que foi que aconteceu e por isso que teve uma revolta antes daquela galera entrar. Né? É isso que eles descobrem.
O irmão da Lucy faz o apanhado lá, né? Do log de todos os supervisores é sempre 31 para 33. 31, 33, 31, 33, sempre.
Os últimos. Mas eu acho que o do 32 também. Creio eu, né? Creio eu que. Ou então a galera do 32 vem do 33. Porque a galera lá do 32 se revoltou, né? Teve aquela revolta interna. E eles se mataram antes da galera da Moldaven invadir.
Isso. Me pareceu isso, me pareceu que a galera do 33 que matou do 32 pra poder botar a galera lá dentro. Como experimento, né? Como experimento de tomar poder, né?
É, isso aí eu acho que não ficou, não achei muito claro, mas eu acho que a galera do 32 realmente descobriu o que estava acontecendo. Só que ao invés de fazer igual o irmão da Lucy de ficar calado, a galera lá divulgou, entendeu? Falou para todo mundo e revelou.
Aí foram
Aí
lá queimar arquivo, né?
deve ter ocorrido uma divisão, e quem apoiava e quem não
Cara,
apoiava, devia ter a galera do 31
de
infiltrada
boa.
já, né? Então,
De boa, eu me identifiquei com o irmão de Lucy.
da curiosidade.
Primeiro. Não, primeiro, toco de amarrar jegue. Tamo junto. Certo? Segundo, a curiosidade muito aguçada. E terceiro, a falta de ânimo com trabalho repetitivo.
Eu achei isso engraçado demais, né? Nunca encontrou nada que ele consiga fazer,
Cara.
trabalhar com prazer.
Não, cara, eu achei fantástico, porque eu tenho esse problema comigo. O que é que acontece? Eu já mudei de profissão algumas vezes, né? Ah, é porque não tá dando certo. Não, tava até dando certo, ganhando dinheiro e tal. Mas é porque eu enchi a paciência, achava aquilo ali um lixo ficar fazendo aquele trabalho e repetindo, e ficava mais ou menos naquilo ali, não mudava. Aí eu mudava de profissão, ia pro zero de novo, começava, dava um tempo, mudava de novo. Então, assim, pra mim isso, cara, foi tão legal eu me ver ali na tela.
Eu
É.
achei interessante essa parada também, que enquanto os outros, né, não sabia mais o que fazer, meio que ficava em depressão, né? E agora? Fiz isso a vida toda. Inclusive era um castigo que eles adotavam lá, né? Você vai deixar de trabalhar, o cara, não, não, não.
Exato. Então, assim, cara, eu achei fantástico. E aí, eu não conhecia aquele ator, tá? Eu fui ver depois que aquele ator trabalhou em Hannah
Pois
Montana.
é. Eu
É
achei ele muito bom,
desenterrado
velho.
esse bicho.
Eu gostei.
É o quê, Luiz?
Desenterraram ele, né?
É, eu fui ver que aquele bicho trabalhou em Hannah Montana, cara, e eu achei o ator muito bom, cara. Muito bom. Agora vamos lá. Ele não é ator típico Hollywood, né? Altão, bonitão, fortão. Muito pelo contrário. Tampinha, feioso, mago do cabeção. Mas, cara, muito bom, bicho. Muito bom. Sim, vamos lá. O elenco todo eu achei muito bom, tá? A feiozinha mesmo da Lucy, que assim, o Bruno disse que achou ela
Achei.
charmosa. Eu sou sincero que eu tô até agora procurando assim
O charme dela, né?
uma pessoa realmente bonita naquela série, tá?
Eu
Tá
achei ela
difícil. A
excentricamente charmosa.
irmã dela é a mais bonitinha que tem na série toda. Pra não dizer o Necronômico lá. E ele já de caveirinha, é a coisa mais bonita que tem na série. Mas, vamos lá. Aí, você vê o elenco. O elenco é bom, cara. A turma realmente conseguiu passar, assim, muito sentimento ali, ou até a ausência de sentimento.
Você
Que
tá
eu acho que
falando da
é
galera
a parte
dentro
mais
do
difícil.
abrigo ou fora do abrigo, ou os dois?
Os dois, mas principalmente o núcleo de dentro dos abrigos, tá?
Eu tenho essa percepção
Por
também, inclusive fiz
o do
uma anotação
abrigo,
sobre isso.
o do abrigo, eu vou lhe dizer porque me surpreendeu. Normalmente, como a gente tá acostumado com o jogo, né, Bruno? Saiu do abrigo, acabou, irmão, a história de dentro do abrigo. Você não volta mais ali, a não ser que a quest seja você voltar no final para resolver algum problema lá, como acontece. Aí, Lucy sai do abrigo, começa a rolar um monte de história lá fora, beleza. Do nada, volta pra ver o que é que tá acontecendo com o irmão dela. Eu pensei, por que é que tá voltando? Pra mostrar aqui alguma coisa do irmão dela, eleiçãozinha dentro do abrigo. O que que tá acontecendo aqui que, né? Não vejo propósito, né?
Pra série, é lógico, pra série tem propósito, é lógico.
Não, pois é.
Pro jogo
Mas aí
talvez
entra a
não,
questão.
tá?
No início, eu não entendi o porquê. Aí depois, a série me surpreendeu por causa disso. Caramba, excelente o que eles fizeram aqui dentro. Porque era algo que, que num jogo seria desvendado pela protagonista antes de sair do abrigo. E aqui eles resolveram botar o irmão dela lá, ficar lá, enquanto a protagonista tá resolvendo outras coisas lá fora, pra gente ficar entretido naquela história lá, enquanto ela tá descobrindo outro abrigo, que é o abrigo 4, né? Pra gente descobrir o negócio dos experimentos. Que lá eles faziam tentar fazer mistura de o ser humano com o animal, né? Pra descobrir... Pra fazer uma raça híbrida, né?
Pra fazer aprimoramento genético.
João.
A ilha do Dr. Monroe.
Os experimentos da Valtec são os piores e desumanos que você vai ver em qualquer canto.
Não! Beleza, mas assim, mas se você for ver, isso aí é uma releitura da ilha do Dr. Monroe. É.
Não, todos os experimentos, no geral, a maioria dos experimentos que a galera faz, fizeram na humanidade. Mas, vocês acreditam nisso?
Não, acredito. O que eu tô dizendo é o seguinte, que essa parte de misturar DNA humano com animal, até porque nós somos animais, né? Tá retratado na linha do Dr. Monroe, entendeu? É feito aquela história do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Tá retratado aí em uma porrada de obra, todo mundo achando que é a coisa mais inovadora do mundo, e na verdade tá lá em Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Exemplo, o Incrível Hulk. O Incrível Hulk é nada mais nada menos com a releitura daquilo ali.
Isso.
Entende?
Vou só relembrar alguns experimentos sociais de outros votos, tá? Que eu acho mais legal. Tem um que é assim, o objetivo deles era curar o vício em narcos, que aqui no jogo não se chama, acho que drogas, chama narcos. Né? No geral eles não chamam drugs. Chama narcos, negócios viciantes lá. Aí, todo mundo que é viciado é colocado dentro de um abrigo. A galera consegue se curar. Uhum. Aí tem um cara da Voltec que tá escondido por trás das paredes lá nos bastidores. Uhum. Que ele propositalmente abre uma parede secreta que tem um grande estoque de narcos de um dia pro outro. Uma galera descobre e começa uma guerra civil lá dentro. Porque uma galera se rende ao vício de novo. E outra galera resiste ao vício. Aí começa uma matança.
Sim.
Né? E a galera morre lá dentro. Alguns conseguem escapar. E depois lá é tomado pelos Raiders, né? Que é a galera de fora que não tem. Que tá vivendo por si só. Digamos assim. Se reúne em bandos, em gangues. É tomado pelos Raiders. O Volt, né? Outro experimento. Que foi da vida. E existe isso na vida real. Eles iam fazer uma cura para qualquer doença. Eles queriam desenvolver um remédio, uma cura para qualquer doença. Aí tinha uma equipe de cientistas que ficaria observando todo o abrigo, nenhum compartimento isolado, assim, teria acesso, mas ninguém saberia que eles estavam ali. E teria o abrigo normal, que a galera estaria convivendo. E os cientistas iriam inocular uma galera com alguma doença ali secretamente e fazendo suas pesquisas. Aí o supervisor não concordou com essa ideia, trancou os cientistas numa ala e eles iam morrer de inanição lá em algum momento. Aí os cientistas programaram um robô, que essa robô continuou fazendo os experimentos em ratos. E quando o player, o jogador, chega lá, você tem que concluir essa pesquisa com as pesquisas que o robô fez nos ratos para conseguir essa cura. Mas os cientistas morreram de inanição lá. E você, como player, pode revelar isso para a galera ou não. Tipo, olha, tinha essa pesquisa aqui que seria realizada com vocês há muito tempo atrás e não deu em nada. Ou você pode revelar. E isso foi feito na humanidade, tá? Eu fui pesquisar que nos Estados Unidos, eles fizeram lá, selecionaram a população negra de uma região da cidade que era inoculado com sífilis, alguma coisa assim, e uma galera que era só com placebo. E eles fizeram isso durante décadas. Décadas, décadas, décadas. Pra tentar achar uma solução.
Vamos lá. Vamos lá. O abrigo de Lucy, tá? É o 33, né?
É o 33.
O 33. Há bem pouco tempo da história humana, teve um rapaz aí que se dizia visionário, que ele decidiu separar um povo do outro, inclusive construir um muro no meio de uma cidade, tá? Onde um lado seria o povo educado, o povo rico, o povo intelectualizado, inclusive o lavadinho dele. E do outro lado do muro ele ia botar o que não presta, que seriam as pessoas diferentes, inclusive as pessoas de uma etnia
Não,
diferente.
muito da ideia da Voltaire que é de eugenismo. Muito, muito, muito mesmo.
Então, assim, isso aí você tem o abrigo onde a protagonista estava, tá? Ela estava na Oriental lá e o pessoal que foi para fora é o do Ocidental. Então, bicho, é pesado o negócio. Olha, o ser humano, por natureza, é ruim, é mau, é perverso. Tanto que, se tiver um acidente agora na rua,
A galera vai parar pra ver.
As pessoas.
Para
Exatamente,
filmar.
a turma vai
Para
parar pra
filmar, mas não
ver,
chama ajuda, não.
vai filmar, pra botar no Instagram, em rede social, tal. Então, velho, assim, o ser humano, ele é essencialmente mau.
Eu acho essas abordagens que a série faz em torno dessas temáticas muito bem abordadas, velho. Bem abordado. No jogo também é, mas a série acertou em cheio ali a temática. Véio. Em cheio.
Bruno, se ele fizesse uma análise social aí de e filosófica dos votos, né? Ele iria longe, né? Pronto, tem outro aí, um último que eu lembrei aqui agora. Que é o seguinte: desde o começo, o supervisor era informado o seguinte: uma vez por ano, vocês vão ter que sacrificar alguém do seu voto, porque senão todo mundo vai morrer. Aí ele, caramba, e agora? Aí chega a data de sacrificar.
Vamos matar.
Calma, chega a data de sacrificar alguém. Aí o supervisor diz: olha, gente, eu fui informado que a gente tem que sacrificar uma pessoa uma vez por ano, mas senão vai morrer todo mundo, mas eu não quero fazer isso. Aí todo mundo do voto se revolta, mata o supervisor e ele é o sacrificado. Todo mundo vai e manda ele pro sacrifício. Aí eles resolvem o seguinte: então agora a gente vai fazer uma eleição e a gente vai colocar o supervisor, e todo ano o supervisor vai ser o sacrificado. Ele vai passar um ano no poder e ele vai ser o sacrificado. Beleza? Beleza. Passa-se aí não sei quantos anos, não sei quantas décadas, não sei quanto tempo. Sempre nesse ritual, né? Sempre nessa. Chega lá na frente uma facção diz que não quer mais apoiar isso. Outra facção diz que tem que continuar fazendo isso, senão todo mundo vai morrer. E eles entram em uma guerra civil interna. Uma matança geral. Restam 5 pessoas. Aí essas pessoas, caramba, a gente tá meio arrependido aí dessa confusão, morreu todo mundo. Vamos fazer o seguinte: cada um vai pegar uma pistola, todo mundo aqui vai se matar, beleza? Vamos ficar aqui na porta do voto, a gente vai se matar porque a gente fez merda, beleza? Todo mundo se matou, menos uma pessoa. 4 pessoas se mataram, restou um. Aí esse último que restou descobre que. Aí o voto, parabéns! Vocês não sacrificaram a pessoa desse ano. Era o nosso objetivo, era um teste. Que era para vocês não sacrificarem a pessoa. Agora vamos abrir a porta do abrigo. Vocês estão livres para sair pro mundo. E um abraço. Diga aí, velho.
Ah, então só um.
Décadas e décadas sacrificando. E esse cara escapou porque ele resolveu não se matar no final. E era esse o teste social desse voto. Era para a galera resistir e não obedecer cegamente à ordem que foi dada. Que doideira, velho. Muito. Assim. Muita coisa. Bruno tem as anotações dele aí. Fala, Bruno, aí que ele fez a anotação de Tesla, comparativo com o Moldave. Eu ainda tenho minhas questões aí também.
Primeiro eu quero deixar claro que eu achei muito interessante a forma como uma série coloca a ingenuidade de Lúcio, né? Assim, a ingenuidade ao ponto, tipo, quando ela quer transar, ela pede. Você quer copular? Assim, numa naturalidade absurda, eu achei sensacional, porque quando você vai numa civilização assim, provavelmente os pudores eles são eliminados dessa forma, né? É a cena que eu achei muito, muito engraçada. Aquela pergunta pro Máximo, né? O Máximo lá, se ele quer transar lá. E o bicho não faz ideia de como funciona.
É
Eu
porque
achei isso muito
não tem
engraçado.
mulheres, né, na Irmandade do Aço, né?
Isso. Aí ele fala, não, quando eu faço isso, meu pênis explode e tal. E ela vai explicando, não, a intenção é essa mesmo. Eu achei isso
Quer dizer,
muito.
não tem mulheres ali entre os soldados, tem mulheres em outros setores de pesquisa, etc. Mas não ali na digamos assim, entre os soldados, né? Entre a,
É.
digamos assim, a.
Agora, assim, entre soldados não tem mulher e vírgula, porque tem uma criatura lá que visivelmente é
Não,
trans.
é, mas assim, é na vida real, provavelmente na série não é. Que é o amigo que não vai.
Isso, o que o cara bota a lâmina na
É, que
bota.
ele disse que
Isso.
foi ele mesmo que botou na bota dele, né, pra não ir. Então,
É.
na série aparentemente não é, mas na vida real é. Entendeu? Mas eu percebi pelo bigodinho e como eu vi dublado. A voz não entregou, entendeu? Mas tem um bigodinho bem ralinho ali, né?
Não, bicho, assim, a visão da pessoa você sabe que é trans, não precisa de muita coisa, não.
É, eu
Mas
tive essa impressão também.
entre os soldados não tem, porque normalmente eu nunca vi uma mulher usando a armadura como oficial da Irmandade do Aço, né? Que eu lembre. Pode ter tido, né?
É, também não devo ter visto, não. Nenhuma, não. Geralmente são homens mesmo. Assim, homens, no sentido preso da coisa, né? Masculino
Isso.
lá e tal. Ser trans.
Então, para mim é normal que o Maximus não tinha tido contato com nenhuma mulher e não saber o que é isso, porque também acho que faz parte do como é o nome, quando você não é porque não é um não se não se não ter relações propositalmente. Ele nem sabe o que é ter relações.
Celibatismo?
É, eles são celibatários, mas eles não sabem nem o que é
Involuntário,
isso.
né? Em céu, né?
É. Não, mas é como eu tô dizendo, eles nem sabem o que é isso, né? Eles não fazem
Isso.
nem ideia.
É isso que eu achei interessante, essa ingenuidade dele, porque ele nunca teve contato com isso, ele não fazia ideia de como é que funcionava. A Lucy, a ingenuidade de, tipo assim, não ter um pudor, tipo, não ter uma. Porque parte. Assim, acho que 80% do fator que a gente tem isso socialmente na vida real se dá devido às religiões, né? Então, não tem lá. Ela não tem esse pudor. Ela fala, ela pede e pronto. Depois, quando ele pede, ela diz, não quero e pronto. Aí fica por isso mesmo. Um respeita a vontade do outro ali. Não tem um pudor com relação a isso, né? Ah, você tá me pedindo isso, que não deveria ser assim. Não tem esse julgamento. É isso aí que eu acho interessante. E aí, como eu tava falando, os episódios são riquíssimos, né? O sétimo e o oitavo, né? Aí, as cenas que eu achei muito interessante é quando, lá no passado, que volta, né? Quando a Moldávia confronta o Cooper, né? Sobre quanto Valtek pagou pelos princípios dele, né? E aí ele fala, ah, tudo bem você ter sido pago, estamos nos Estados Unidos, né? Então, todo mundo tem um patrocinador. E a gente vê que a franquia, ela tem uma acidez pesada em cima da crítica do capitalismo selvagem norte-americano, velho. E assim, muitos jogos, muitas outras franquias, né, abordam essa questão do mundo pós-apocalíptico por causa de má administrações de grandes corporações, né? A gente vê várias séries, filmes, né, tem o filme com aquela. Esqueci até o nome do filme agora, que gravaram até um dos filmes foi gravado aqui na Paraíba, lá em Campina Grande, uma cena lá, acho que é Jogos Vorazes, se eu não me engano. É nessa pegada também, são grandes comparações, né?
Jogos Vorazes foi gravado aqui.
Teve um. Não, eu não lembro se foi Jogos Vorazes, mas teve um desses assim, que é aquele que é o mundo, uma realidade virtual, né? É esse? Jogos Vorazes é esse, né? Que
Acho que não.
a protagonista não é a mulher?
Ali é Katniss Everdeen.
Deixa eu ver.
Jogos Vorazes é o que os meninos ficam num num Big Brother lá pra se matar.
É esse mesmo, é esse mesmo. Teve uma das cenas foi gravada em Campina Grande, pô.
Ah, foi?
Não lembro qual deles.
Não, da Jennifer Lawrence lá? Katniss Everdeen.
Isso, é esse mesmo. É esse mesmo.
Sabia, não.
É.
Aí... Não é realidade virtual, não, pô. É tudo...
Não,
Era Royal.
É que é uma matança gamificada, né? Digamos assim. Então, é sempre nessa pegada, né? Do mundo pós-apocalíptico ou caótico por causa de intervenções de grandes corporações, né? E aí, achei interessante que o Cooper fala, eu tenho meus patrocinadores, né? Os eufemismos que a galera gosta muito, muito de usar, né? Que é bem, bem interessante como é colocado na série, né? E aí o Cooper vai falando as paradas lá, né? E ele faz a mesma piada que a galera faz na vida real, né? Tá, mas então você é uma comunista que tem muito dinheiro. É uma comunista que tem dinheiro, isso, que é bem sucedida. Então, sempre aquela mesma associação que a gente vê na vida real, né? Associando o comunismo à pobreza. Então, tem uma coisa...
Não, bicho, e ali é 2070 e pouco, ou seja, durou tanto tempo esse negócio, mais de 100 anos esse papo de anticomunismo ali nessa história, né? Imagina aí.
É, isso que eu acho interessante, que é... Porque, assim, você vê que é um contexto de Guerra Fria, né? Embora tenha a questão temporal dele seja bem...
Diferente.
Bem própria. Bem diferente, bem própria. Mas a gente vê que é como se fosse o mundo real dos anos 80, só que na série é anos 50, 60, com a sua tecnologia como se fosse os anos 2020, sabe? É uma mistura muito boa. É isso que eu acho interessante. Eu acho muito... Essa é a pegada, né, do retrofuturismo, né? Você fazer essa lambança nas histórias aí, né?
Não, e tem muita referência, que eu posso dizer assim, tem muito itens comunistas no jogo, né? No 76 também, no 4, isso, tem muita coisa comunista.
Que é a pegada, né? Que é a pegada que é o que os Estados Unidos anunciava, que ó, nós somos os melhores, nós trazemos evolução, nós estamos melhorando o mundo, e ali tem uns comunistas que estão lutando contra isso aí, e nós temos
bomba atômica, e eles também. Eu gostei da resposta dela, né? Isso aí é o que eles dizem pra gente que...
Exatamente, foi uma das anotações que eu fiz aqui.
Uma mentalidade diferente, ela fala como? Diz aí como foi que ela disse.
Deixa eu ver aqui, eu não lembro se foi no episódio 7, foi no 7, né? Ela fala, não sou comunista, isso é só uma palavra que usam para descrever pessoas que não são loucas. E aí você vê que na vida real é a mesma coisa, né? Assim, pelo menos o uso da retórica, né? O uso da retórica. A galera que é comunista utiliza essa mesma retórica que ela utilizou, né? Só que ela não é. Ela, pelo menos ela não se diz ser, né? E aí a gente vê qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência, né? Isso aí Cooper... Ela fala isso quando Cooper faz uma... tira a onda dela de novo, dizendo que ela é uma comunista milionária, né? E aí, no próprio episódio 7, tem a curiosidade do Tesla lá, né? Tem a cena que a Moldar vai estar lá, e aí já é no futuro, né? Uhum. Tem as pancadarias comendo solta lá.
Sim, me conta aí qual é essa referência do Tesla.
Eu ia reassistir, assim, rever a cena, porque me pareceu que algum objeto ali era uma espécie de bobina, só que eu não consegui reassistir pra ver se não, era isso.
Uma das armas do Fallout é uma bobina do Tesla. É uma armadilha do jogo, que ela fica dando choque em quem chega perto. É uma bobina.
Isso, pronto. Me pareceu que nessa cena que tá lá, já estão atacando a base da Moldávia lá, me pareceu ter uma bobina ali no meio. Mas aí eu não vou afirmar porque eu não voltei pra rever, né? Mas a história de Tesla é o seguinte, vou dar bem resumida. João conhece, mas vou resumir pra galera que tá ouvindo aí e quem não conhece. E aí vocês vão ver a semelhança, né? Tesla desenvolveu essa bobina dele, né, que gerava energia sem fio, né, e essa energia sem fio você não conseguia medir quanto de consumo as pessoas tinham, ou seja, não tinha como cobrar das pessoas por usar energia elétrica. E aí ele saiu pedindo investimento para todo lado e ninguém queria financiar esse investimento quando ele falava que era uma forma eficiente, barata, sem fio, e que seria energia, entre aspas, infinita e de graça para todo mundo. Quando ele
E limpa.
Isso. Além disso, limpa. Quando ele ia falar isso, até para as universidades, ninguém queria financiar, porque não tinha como monetizar. E essa mesma palavra que a, uhum. a Babi, não lembro se é a Babi ou se é o pessoal usa, a Babi usa, que não tinha como monetizar. E lá eles fazem isso com a mesma associação, com a fusão a frio. Não tinha como monetizar a fusão a frio, era energia limpa, infinita, para todo mundo, sem cobrar e por aí vai. É a mesma analogia, né? É a mesma situação. E aí quando aparece esse livro lá, do Nikola Tesla, na mesma cena, rapaz, bateu um gatilho, assim, pô, puta merda, não tinha associado ainda. A fusão, que achava uhum. muito, muito parecido, mas não tinha associado. Quando apareceu o livro, eu falei, cara, pô, velho, isso é uma jogada sensacional, velho.
Ela fica com raiva porque ela tava desenvolvendo essa pesquisa, ela desenvolveu, acho, ela chegou à solução, isso. Aí a Valtech chegou, comprou tudo e escondeu, né?
Isso, exatamente. A uhum. mesma coisa que foi feita com o Nikola Tesla, né? Compraram as ações de uma das empresas lá que ele tinha, deixaram ele empobrecer, ele morreu quase de fome, ele morreu pobre, de Tesla, né? E aí, uhum. é a mesma história, assim, só muda o termo ali da fusão a frio com a bobina de Nikola Tesla, né? Claro que a questão do Nikola Tesla, ela é muito mais, idealista do que é na série em si, né? Porque na série a Barbie desenvolveu e ela já era totalmente funcional, né? A bobina da vida real ela não era 100% funcional ainda, precisava de alguns aprimoramentos. E a gente vê uhum. essa tecnologia querendo voltar hoje, só que ela só volta se a galera conseguir monetizar. Porque se você gerar energia infinita de graça, ninguém vai querer financiar porque não vai ter retorno, né? E aí essa é a crítica pesada que se tem com relação ao capitalismo, né? Pra que evolução se eu não consigo ganhar dinheiro? Então deixa o mundo como tá, destruído como tá.
Exatamente. Yeah. É só lembrar dos apagões que nós vivemos aqui nos anos 2000, né? Que até hoje, aquela história dos apagões já foram discutidas algumas vezes, que foram todos fabricados para poder vender usina termelétrica, os Estados Unidos vender usina termelétrica no Brasil.
É sempre. O caos ele é muito lucrativo, né? E isso aí é o universo Fallout aborda isso de maneira magnífica. Se não a melhor, uma das melhores franquias a abordar essa questão do enriquecimento através do caos ou domínio através do caos. Eu não consigo mentalizar aqui alguma franquia que aborde tão bem quanto Fallout. E aí eu não tô falando que tipo, o jogo é bom, ou o jogo é ruim, a série é boa, a série é ruim, mas a abordagem dessas críticas como o caos lucrativo para um mundo capitalista selvagem, né, uhum. muito bem abordada. Inclusive nos jogos, é muito bem abordada. Esse é o ponto-chave. Eu gosto muito da franquia Fallout, mas eu acho que 80% por esse fator, como os jogos abordam essa perspectiva, né?
Eu não sei se a série não mostrou isso de propósito, né? Mas assim, a Moldever não mostra aonde ela ficou criogenizada, né? Como aonde ela ficou criogenizada. Não tem... Se eu não me engano, criogenia era uma das tecnologias dela, ela comenta isso?
Não lembro, mas fusão a frio pode ser que seja semelhante ali, né?
Pode ser, né? Porque assim, eu fiquei com a pensão, será que ela fez o próprio bunker, porque assim, isso aí ficou totalmente esquecido, assim, como foi que ela se criogenizou, aonde foi, né, e como ela saiu.
E talvez a tecnologia de criogenia tenha caído na mão da Valtech, porque comprou as empresas dela, né, então talvez possa ser que ela tenha fundado mesmo, ali tem uma máquina criogênica escondida, não sei, né.
Pois porque é, isso aí não mostrou, porque ela, do jeito que ela veio, ela morreu. Não explicou nada do lado dela. Só aquela história da
fusão. E o reator de fusão a frio se perpetuou lá na nuca do cientista, né? Então, talvez tenha alguma forma de... alguma ligação ali. Não sei se a série vai voltar para abordar e explicar isso.
E não mostrou também... o Howard disse, onde está minha família? Ou seja, ele sabe que a família dele... como ele viu o pai da Lucy... vivo e reconheceu ele, né? Reconheceu pelo sobrenome, primeiramente, né? Aí ele diz, rapaz, será que é ele mesmo? Aí veio lá, então pronto. Então, onde está minha família? Ou seja, ele sabe que a família dele, ele está viva. Ele não sabe aonde está a família dele. Só que
Ele
no início
dá a
da
entender que a
série, se eu
Barbie
não
tá
me
por aí,
engano.
né?
É, não, não só isso. Ele não tá com a filha dele. Não começa o B.
Isso, tá lá, cavalinho.
Sim, a menininha.
Então, mostra ele fugindo com ela do cavalo, mas não mostra pra onde. Historicamente,
Isso.
naquela Nato, não mostrou também, mas eu acho que ele se separou da esposa depois do que ele descobriu. E provavelmente ela entrou com a filha no bunker e ele ficou lá fora. E aí ele virou um necrótico. Creio eu.
Eu tive mais ou menos essa impressão mesmo, que é até porque os caras lá ficam chamando ele de comunista, né? Por causa disso. Porque ele se
Então,
descobriu a verdade lá, né?
será que vai começar a próxima temporada mostrando isso? Como foi que ele ficou do lado de fora e a filha se salvou? Porque se ele tá dizendo a
Eu
minha
aposto que
família, ele não tá
sim.
dizendo a minha esposa. Ele tá dizendo a minha família.
Eu
Né?
aposto que vai ser nessa pegada aí mesmo.
Ou
Ficar,
então.
porque
Ou
a série
então.
já mostrou que vai ficar no presente e futuro e passado, né? Então, aparentemente,
É, ou então
tem
pensem
grande.
um pouco mais. Um pouco além, tá? E se ele não se separa da esposa, nem falou pra ela do que aconteceu, mas ele chega na porta do bunker, que seria o bunker lá, o 31, 32, 33, né? Aquele trio ali, que no caso seria do 31, e eles dizem, não, é só pra você e sua filha. E ele fica de fora propositalmente. Mas ele saberia onde estava o bunker, né? Então, assim, ele não viu pra onde ela foi. Então não faz sentido também.
É, eu não sei, mas e aparentemente era público, e ele descobriu, né? Então, porque os caras lá ficavam chamando ele de comunista, né? Então, não sei, eu acho que isso aí não sustenta muito, não, acredito.
É, tu tá dizendo o quê? O bunker? As
Provavelmente
informações
não,
do.
o fato da esposa não saber que ele sabe. Se todo mundo sabia, com certeza ela deve saber também, pô.
Ah, teve um negócio também que eu esqueci de dizer, Bruno. É, no início de Fallout 4, tem um cara que tá indo de porta em porta nas casas vendendo vaga no abrigo.
Ah, é, eu lembro.
Né?
Eu
Tem um
lembro.
vendedor de... e ele não entra no abrigo, isso é o mais engraçado, velho. Isso é o
É.
mais engraçado. Porque ele te vende a vaga no abrigo pra tua família. E na hora que tá caindo as bombas, você salva a sua família, mas ele não entra. O próprio vendedor fica do lado de fora. E quando você retorna lá, ele tá um necrótico andando por aí.
É, eu lembro isso aí.
Que é doido demais, velho. Ah, também tem isso. Os necróticos, eles vivem muito, mas eles sempre têm que estar tomando alguma droga ali pra poder. Algum narco, né? Pra poder se manter, senão eles começam a perder a mente. E vira um
Meio
necrótico feroz, né?
zumbi. Fosse um
É.
zumbi, né?
É, o necrótico.
Vira um
O
rubizão
necrótico
lá.
feroz é tipo o zumbi desse mundo. Eles são. É um próximo nível da lei sem. Nem todos os necróticos viram necróticos ferozes, digamos assim, né? Mas a pessoa pode pular direto para necrótico feroz, né? Perder a mente de imediato e já virar o zumbi. Mas. Alguns dão a sorte de virar só o necrótico mesmo e pronto, e viver muito.
É,
E como o Howard quase se lascou ali também, né?
tem essas pegadas aí. Continuando, né? Só pra finalizar aí essas anotações. Já tô chegando que no final, que foram só nos últimos episódios mesmo. E aí então tem uma cena lá na reunião da Voltec, né? Que eu não lembro quem é que fala. E aí demonstra, né, que a intenção dos Estados Unidos, né, da América lá, que eles usam. Aí você vê a crítica, já é a crítica direta, né? Não é nem subentendida, já é explícita mesmo, né? Que a intenção é ganhar dinheiro e perpetuar o poder através de uma extinção em massa, né? E aí eles falam quando isso acontecer, quando, não é se, é quando, como vamos fazer essa extinção. Então você vê que eles estão planejando, que é para se manter no poder, né?
É.
Tanto através de dinheiro ou através de dinheiro ou poder, né? Que uma coisa acaba levando a outra, né?
É,
E
o que eles
aí.
querem, na verdade, é que quem estiver saindo dos abrigos que eles definiram como sendo o abrigo que vai repovoar lá fora, né? Seja uma galera que seja treinada por eles.
Isso, é, exatamente.
Por isso
que são eles, né? Que
são
eles,
eles.
Que é a empresa.
Isso.
Inclusive, uma das falas que ele fala lá, acho que é o Bud, o próprio Bud, ele fala, né? Governo, não sei se é a gestão, alguma coisa que ele fala, ineficiente, terceirizou a sobrevivência, né? Ou seja, comparação, né? Volta, crítica, grandes comparações, Estados Unidos, né? Volta, vai de novo, né? Mesma. Eles batem demais nessa tecla aí, e assim, não fica enfadonho, não é aquela batida que você fica, ah, de novo esse negócio, de novo essa história. É sempre uma acidez com uma fundamentação muito boa por trás, pô. E aí tem a cena que o Bud fala lá, né? Que eu achei essa frase assim, muito bem colocada, que ele fala da seguinte forma: os rumores de negociação da paz nos prejudicaram um pouco. É. Você vê isso acontece na vida real do mesmo jeito, às vezes com outras palavras. Esses dias, acredito alguns meses atrás, pouco mesmo, no máximo 3 meses, né? Bombou no X aí, Twitter, né? Antigo Twitter, né? Uma fala de acho que foi um economista que tava reclamando que tinha emprego demais, tá ligado? Tava aparecendo emprego. E isso era ruim porque ia causar inflação. Ou seja, era ruim ter emprego pra galera porque ia alavancar a inflação. Então você vê como é a retórica, sabe? É bem parecida com a... Claro que eu não quero generalizar, dizer que todos são assim, né? Mas você vê que essa retórica do caos como lucrativo existe nesse meio do capitalismo selvagem, né?
É só você pensar quando tem algumas coisas de guerra por aí que o dólar sobe. Tem gente que fica feliz.
Isso, barril disparando, né? Os caras já começam a comprar pra estocar, pra poder vender, né? Na pandemia, quanto dinheiro não ganhou a galera do mercado especulativo? Principalmente a galera que tinha acesso à informação privilegiada, né? Eu não digo nem aqui da galera que faz o João que sabe melhor que eu, que tem o day trade e tem o swing, né, João? Que a longo prazo é o swing,
uhum.
Né? Pronto, aí o day trade é quando você compra e vende no mesmo dia, né? O swing você vende no
mesmo
dia, pronto.
A operação inicia e encerra no mesmo
pronto.
Dia.
A galera do day trade lucrava, assim, lucrou, né? Lucra até hoje, né? Mas lucrou, assim, bilhões em um dia, né? Milhões e bilhões em um dia, porque tinha informação privilegiada, sabia quais aeroportos iam ser fechados, tinha... Você vê, isso no Brasil, né? E no mundo todo, os caras tinham informação privilegiada, tinha esse acesso, né? E aí você vê uma das falas do Bud lá, que eu achei sensacional, que é que o Cooper repete, né? Quando ele diz lá qual é a... O que é que causa a extinção? Não lembro agora. Qual é, o que é que domina o mundo, né? O tempo, né? Você vê o tempo.
Uhum.
Isso aí a gente vê, de novo, mais uma crítica ao capitalismo selvagem, né? Porque o né, que a gente escuta no dia a dia? Que tempo é dinheiro.
É, né? É só vê... eles se isolarem. Eles têm dinheiro. Por isso que eu tô achando, Bruno, que o retcon que vai ter... É que em Las Vegas, lá em New Vegas, vai ter esses CEOs tudo ou criogenizado ou o cérebro deles conservado em robô, alguma coisa assim. A parada acho que vai ser tipo essa: a gente tem dinheiro, a gente tem tempo, deixa essa galera aí fora morrer, se precisar, joga bomba de novo e a gente vai repovoar, leve o tempo que for. A gente vai repovoar.
Isso.
Do nosso jeito. Entendeu? Eu acho que a ideia é essa.
Acho que a pegada é essa daí mesmo também.
Né?
E aí, Bud vai falar de novo, né? É assim que venceremos o jogo, o grande jogo do capitalismo. Aí aqui eles já começam a botar explícito os nomes, né? Não vencendo em combate, mas vivendo mais tempo que eles. E aí,
Eu também tem esse negócio. Aqui, a ideia aqui é o anarcocapitalismo. Né?
Isso.
Porque a galera das empresas são contra o governo, só que eles fazem... Esses vaults, esses bunkers, eles são feitos com o dinheiro do governo, com acordo
isso.
Com o governo.
Exatamente.
Entendeu?
Que é a principal
então,
crítica que a galera tem com o neoliberalismo, né? Não o liberalismo em si, mas o neoliberalismo, né? Que é aquela retórica, né? Que o pessoal fala de Estado mínimo, e aí o outro pessoal retruca, né? Estado mínimo para quem não tem. Porque para empresário é Estado máximo, né? Que você vai pegar fundos,
isso.
Aí pega empréstimo.
O neoliberalismo funciona da seguinte forma. Na hora que é para eu aumentar meu lucro, o Estado tem que levar o mínimo possível. Porém, na hora que eu preciso de socorro, o Estado tem que vir e me ajudar totalmente.
Uhum. E a Valtec foi isso. Exatamente. Foi um acordo com o governo que eles tiveram o financiamento, ah, vocês vão construir. Tanto é que o governo não sabe do plano principal deles. O governo só acha que são abrigos nucleares para a população.
Isso.
Eles não sabem de todo o resto. Né? É. Tanto que quando a NCR aparece, a NCR rapidamente é destruída pela Voltec. Né? O Shen de Sendo Lades já era com bomba nuclear da Voltec.
E aí você vê isso é interessante, porque tipo assim, não era um negócio que causava risco, não era um negócio. Era tipo assim, eita, deu certo sem a gente, mata. Sabe? É incrível assim como a série aborda essas questões, né? Que é muito bem colocado, né?
E a gente vê. É só você pensar, o cara foi atrás da filha dele. Ele já não queria saber mais da esposa. A esposa traidora aqui e tal, não sei o quê. Só que aí o que é que eles descobrem? Ah. Tem aqui um Shen de Sands, que é a capital do novo governo que eles estão tentando fazer, né? Tinha pra que meter uma bomba nuclear? Não tinha, né, gente? É. Totalmente desnecessário, né?
Só pra manter, perpetuar o poder, né? Pois e aí você vê esse negócio da... Quando o Buddy fala lá do tempo, né? A questão do capitalismo, tempo e dinheiro, né? E a gente vê quando a gente faz a associação assim pra vida real, é a mesma coisa, né? Por exemplo, quem tem dinheiro tem plano de saúde. Você tá fazendo o quê? Alugando tempo a mais de quem não tem. Então você vive ali 5, 6 anos a mais, sabe? Às vezes até mais, até 10, 20 anos, né? Dependendo da discrepância, né? Acesso à educação é com o quê? Quem tem dinheiro paga por escolas melhores. Ou seja, você economiza tempo para estudar, porque o ensino é mais efetivo, você precisa de menos tempo para aprender, teoricamente, né? Precisa de menos tempo para aprender, porque você tem acesso a mais professores, melhor infraestrutura na escola. Então, seu filho vai aprender na metade do tempo do que um outro aluno na escola pública, usando como referência o Brasil, né? Que não sabe se vai comer, não sabe se vai ter merenda, não sabe se vai voltar para casa, não sabe se vai levar um tiro no meio da rua. Então, você vê que tudo é...
Não, Bruno... Tem um ponto muito interessante aí que você está dizendo, que assim, muitas crianças que vão para a escola pública ainda vão com o objetivo de comer a merenda.
Exatamente. Por isso que eu falei que ela não sabe se vai comer, porque ela vai para lá para comer. A aula é o segundo, assim, tá escanteado. É o brinde a aula, né? O aprendizado, né? Até porque a criança não tem discernimento, né? Mas essa pegada aí mesmo, Então você vê que a crítica do Fallout ela é muito bem feita, velho. Assim, e sempre foi.
Não é, vocês viram a matéria que saiu nos Estados Unidos? Não sei se foi IGN, foi um desses sites de notícia grande. Deixa eu ver se eu pego aqui o título da matéria. Mas, assim, traduzindo em resumo do que eu lembro, era mais ou menos o seguinte. Vocês são. Como se fosse assim, a crítica está tão óbvia e vocês são tão burros e não percebem. O título foi basicamente isso. Pô, Fallout tá com a crítica escancarada na cara de todo mundo, só não percebe quem não quer e mesmo assim vocês não percebem.
Desde 97,
e vão pelo lado,
né?
Contrário. Desde o início.
Estão só aprimorando a crítica, mas ela tá ali desde o início.
E agora, bicho, estourou a bolha. Porque assim, pegou a galera que não conhece. Aí, por exemplo, João Leão não vai assistir, não vai jogar, beleza. Mas assim, Fallout 4, Fallout 76 voltaram a ser muito jogados aí, a galera. Vendidos, entrou na lista de mais vendidos aí na Steam. Né?
Tá cheio de promoção pra todo lado, 80% de desconto em todo canto que eu tô vendo aqui. O que eu mais recebo é notificação, cara.
Fallout 4, com 30 conto versão, Game of the Year, excelente promoção, 30 conto na Steam. Então, assim, voltou a ser muito bem jogado, muito bem vendido, né? Quem não conhecia vai jogar, quem conhecia vai voltar a jogar com saudade. Então, assim, sucesso no geral, assim, estourou a bolha, simplesmente. Porque eles souberam fazer uma história legal, no geral, os personagens legais. Eu acho que o Maximus vai ter ele tem uma parada aí, tem uma parada que vai crescer, porque ou ele vai ser um novo líder, que tem aquele negócio que alguém fala pra ele, né, você pode tentar mudar a coisa por dentro, ou fazer a diferença, pode não conseguir, né, tem essa, acho que é a Moldavia que fala pra ele, né. alguma coisa assim do tipo. É, você pode fazer a diferença. Ela fala pra ele antes de morrer. E, assim, o Tadeus lá que sofre a mutação, o pessoal não sabe se ele vai virar um super mutante ou se ele vai virar um necrótico. O pessoal tá na dúvida ainda o que é que ele pode virar. A Lucy, gostei da parceria dele com o Howard e o cachorro, né? Vai continuar todo mundo junto ali agora. O Maximus vai aparentemente estabelecer uma base ali agora da Irmandade do Aço, né? Vão ficar, eu acho, ali naquela cidade. E ele é o novo herói, digamos assim, da parada, mesmo sem saber lutar direito, sem fazer nada certo direito, mas é aquela história, os vencedores contam a história, né? Ele tava na hora certa, no momento certo. Ele levou um nocaute, caiu, mas acordou e chegaram lá e viram ele e a pessoa que eles estavam caçando morta do lado, né? Aí o amigo dele tratou logo de... O amigo dele percebeu, na verdade, né? O amigo... Porque ele disse, não, eu não matei. Ela já tava dizendo, não. Saúde, Maximus aqui, nosso herói, nosso líder, não sei o quê. Matou o Moldaver e tal. Mas assim...
Já foi escalonar ele ali.
Acho que a Moldaver ficou muito pouco explorada. Eu queria que tivesse mais do background dela, que eu acho que não vai voltar. Não vai ter mais nada dela. A não ser
que... Talvez eles abordem no passado dela, né?
É, a não ser que eles venham com clonagem, porque já teve clonagem em Fallout, né? Tem um dos vaults é muito engraçado, que se eu não me engano, eles clonam um cara chamado Gary, acho que é um erro que ocorre, aí eles clonam um cara chamado Gary, e eles criam vários clones dele mesmo, e todos eles só falam Gary.
É, eu lembro disso
aí. Aí você invade o vault, é um monte de cara que te atacando, Gary, aí um monte de clone dele te atacando. Então assim, ou ela pode ter uma parada de clones aí, que eu acho muito difícil, pra poder ela voltar, né, no futuro, ou algo assim do tipo, ou acabou a personagem dela. Mas eu acho que vai ter uma guerra aí entre a Irmandade do Aço e a Voltec, e a Lucy e o Howard de algum jeito vão estar do lado da Voltec, representando ali o abrigo, entendeu?
Sim.
Acho que vai ter alguma coisa aí, creio eu. Não sei porquê, eu não sei como, mas é o que eu enxergo. Ou eles podem apresentar novas facções, né? Também tem isso. Ou trazer antigas facções aí que não foram exploradas. Ou coisa assim do tipo.
Eu acho que vai dar margem pra muita coisa. E eles acertaram, né? Então, assim, não foi foi uma estreia muito conturbada e tal. Embora tenha crítica com relação ao andamento de alguns episódios após o primeiro, né? Dali do segundo pra frente. Mas eu acho que eles acertaram mais do que erraram, hein? Acertaram muito. E
não,
aí...
Com certeza.
Você vê, assim, a questão que tava falando aí, a questão da crítica, dessa matéria que saiu aí, vocês são... Cara, não lembro, aliás, não vi onde foi, né? Mas você vê que ela, na série ela vai ficando cada vez mais explícita, né? E aí tem uma outra fala, não lembro, é o cérebro do Bud lá, né? Do cérebro robô, né? Que ele fala com relação aos Estados Unidos, né? Fala que os Estados Unidos terceirizaram a sobrevivência do país ao setor privado e que seria loucura manter viva uma nação falida, tá ligado? Então, assim, é uma crítica muito pesada, pô. Mas é muito pesada. Porque você vê, a todo momento, a série, ela vai botando como se os Estados Unidos fossem o futuro do planeta. O futuro do planeta, o futuro de tudo, né? E aí o Buddy chega e fala que é uma nação falida. É, aí a gente vê, por exemplo, faz uma associação com a vida real. Às vezes tem João aí, sabe, bem melhor que eu, que conhece essa questão do liberalismo muito melhor que eu. Mas ele sabe que tem empresa que infla, por exemplo, seu valor de mercado na bolsa de valores, que é para dar a entender que ela tem muito mais coisas do que realmente ela tem. Às vezes a empresa está à beira da falência e em valor de mercado ela está com um valor altíssimo, todo mundo compra e depois se lasca. Né? A gente vê isso...
Americanas.
Exatamente, olha aí. Ó. Exatamente. Tinha nem lembrado da Americanas agora, mas foi uma comparação... Muito, muito pertinente. Então, a série coloca essa questão nos Estados Unidos, sabe? E quando a gente vê que na vida real os Estados Unidos se mantém muito baseado em conflitos, né? Boa parte do lucro dos Estados Unidos é conflito. A gente vê aí Ucrânia, né? Não querendo escolher um lado, né? Não tô querendo essa questão nem levar ninguém a escolher também, né? Mas a gente vê que os Estados Unidos vivem de conflito, né? Tá envolvido na Ucrânia, tá envolvido em Israel, tá envolvido com a Rússia lá também, não só na Ucrânia, né? Tá envolvido.
Senhores, os Estados Unidos é o maior produtor e exportador de armas do mundo.
Exatamente. E aí a gente vê isso na série com a Rob Com, né? A Rob Co, aliás, a Rob
É,
Co.
Rob
E ele
Com.
fa... o cara lá fala, né? O futuro da humanidade. Aliás, isso aí quem fala é o Bud, né? Que o futuro da humanidade se resume a uma palavra, que é gestão, né? E aí faz uma crítica lá aos governos e tal. E aí o CEO da Rob Co, o Robert House, né? Ele fala lá, né? Que é justamente isso aí que João acabou de apontar muito bem. Há muito potencial de ganhos com o fim do mundo, sabe? Isso aí, essa frase, cara, bateu assim. Eu tava assistindo e anotando e pensando assim, rapaz, em termos de crítica e frase de efeito, assim, com muito significado filosófico, me lembrou Star Wars, aquela cena do Senado com a como é a como é, esqueci o nome dela, pô, senadora lá, Amidala, né, que ela fala a mesma coisa, muito parecido, né,
Sim.
quando
Sim.
escolhem
Os aplausos.
isso, da cena dos apóstolos, que escolhem o Palpatine, né, pra ser o imperador lá, que aqui ela fala a frase de efeito pesado também, né, então eis que demorre, que, a, e, eis, a, não, é, então é assim que morre uma democracia, com estrondosos aplausos, né, então essa frase de efeito que teve no Star Wars, essa do Fallout me pegou do mesmo jeito, assim, com o mesmo peso. Os caras usaram as frases no momento certo,
É
no
porque não
contexto
é nem o
correto.
Palpatine virando imperador, pra você ter ideia. É quando o Senado dá total liberdade a ele na guerra. Pra assim, ah,
Isso,
você não precisa nenhuma, nem não precisa mais da nossa autorização pra fazer nada.
isso
Você tem o nosso
é
apoio
basicamente que
total.
o Império Romano fazia para estender o mandato de imperadores, né? Assim, de cônsules, de cônsules no caso, imperador não, cônsules, né? E a gente vê que ele vira imperador depois por conta disso, né? Por isso que eu coloquei dessa forma, né? E aí Robert House fala de novo, né? Como é que a gente vai garantir esses resultados? E a Barbie fala, né? Nós mesmos vamos jogar as bombas, que a gente já tinha abordado. E aí a Barbie bota lá um ponto. Ela deixa bem claro qual é o motivo de tudo, né? E até botei em aspas aqui, né? Ela diz que o objetivo é claro, que é manter um verdadeiro monopólio. Que a gente vê que é o que a Valtech tá fazendo, comprando tudo, né? Então, qual é o objetivo? O monopólio. E aí, a gente vê na vida real do mesmo jeito, né? Bem parecido. A gente vai pro ramo alimentício, por exemplo. Você vai comprar, sei lá, aqui no Brasil. Ah, eu quero uma pizza de caixa. Tem três marcas aqui. Qual que eu quero? Ah, tô em dúvida entre essas três empresas. Que, na verdade, é a mesma empresa que fabrica com os três subsidiárias.
É, o pessoal
Então.
fala de chocolate também, né? Você compra um chocolate, mas assim, três opções, quatro opções, mas na verdade às vezes é uma empresa só que faz tudinho.
Exatamente. Então, a gente vê aqui a Valtech fazendo isso, né? Que é uma das críticas que se tem o um capitalismo selvagem. Talvez uma das maiores, né? Que é a questão do monopólio de grandes corporações. E essas grandes corporações, elas tentam muitas vezes comprar recursos naturais, como foi o caso aqui no Brasil, que já aconteceu. Já houve tentativas com a Coca-Cola, por exemplo, tentando comprar fontes naturais. E nem sei se conseguiu algumas. Nem sei se dizer, porque vai quem conseguiu comprar, né? Então você vê essa questão, né? E eu acho que a pegada do Fallout, ela vai muito para esse contexto, né? E é muito bem abordado, é muito bem abordado mesmo. Eu
Olha lá,
fico assim empolgadíssimo com essa parada.
Breaking News, notícia de hoje, dia 17, Todd Howard diz que os acontecimentos aí de Fallout New Vegas estão sim consideradas, porque segundo ele, aconteceram, mas foi tudo num breve curto período de tempo ali depois do jogo. Pronto, foi a justificativa dele. Não tá, não fez retcon de nada, mas assim, aconteceu, bombardearam, mas foi depois de Fallout New Vegas, é isso, abraço, gente. Não pensei muito nisso, não pensei muito em datas. Valeu. Tempo é esse.
Aí, um negócio que eu achei engraçado Parece que a galera ligou para aquele número que aparece lá, né? Que parece que virou mania agora, os caras botar um número, né? E botar
Ah,
um.
sempre. Sempre a galera liga.
Aí. É, então. Aí agora. Isso é uma jogada de marketing que eu acho sensacional. E deve ser intencional, né? E
E
aí
era o quê?
eu botei até a matéria aqui, colei aqui, depois você bota pra galera ver também. Os caras ligam e tem uma gritaria danada no telefone, pô.
Ah, como se fosse um bombardeio.
É, como se fosse a galera morrendo, assim, gritando, fugindo, né? É um monte de gente gritando, pô, quando os caras ligam pra aquele número lá, né? Aí tá rolando aí.
Então, é isto. João Leão, alguma coisa que a gente esqueceu de comentar aí dos personagens,
Não, eu acho que foi tudo aqui. E até Bruno aí fez até listinha, bicho. O negócio foi
Ah, Bruno
organizado.
faz pauta toda vez.
Eu tento.
Bruno faz. E tu, Bruno, a gente esqueceu de comentar alguma coisa aí da sua pauta, alguma coisa aí que.
Não, não, aqui eu passei por tudo que eu tenho. Acho que esperar aí pra ver como é que vai ser. Eu achei sensacional. Me surpreendeu o final ali. Eu tava bem desestimulado quando chegou no meio da série. Mas quando foi chegando ali no finalzinho, caramba, velho. Eu fazia muito tempo que eu não ficava com frio na barriga pra assistir algo, sabe? Chegava do trabalho, já tentava, quando não tinha alguma coisa pra fazer aqui, já corria pra assistir. Fazia muito tempo que não tinha acontecido isso com alguma série.
Eu acho que eu estava sem expectativa, sabe? Eu acho que eu estava assim, ah, não é possível que eles vão. Que seja bom, sabe? Eu estava expectativa zero. O episódio 1 me animou muito. Aí no episódio lá que ela perde o dedo, né? Aí eu fiquei, caramba, tiveram coragem de cortar o dedo dela aqui na cara dura e tal. E caramba, tá. Logo depois o robô implanta outro lá, mas assim, achei bem. Ah, porque foi logo o dedo de disparar uma arma, né? Aí não quiseram.
É. Eu não me impactei muito com isso porque eu sei que Fallout é cheio de como é? Próteses, né? Todo mundo usa prótese o tempo todo e pra tudo, né? Tem gente que arranca o olho, quer é pra colocar um olho melhor ali. Então, assim, não me impactei porque eu já esperava por isso. Inclusive quando ela arranca o dedo do necrótico também, né? Já pensei nisso. Porque tem muito isso, assim, no jogo, né? Você vê o cara ali. Perdeu um pedaço da mão, o cara costura a mão de outro bicho ali na mão do cara. E
Rapaz.
tem remédios para isso, né? Que ajuda a cicatrizar melhor e tal.
Não, tem, mas eu não lembro assim muito específico essa parada com humanos, entendeu? Não, não. Mas assim, é possível. Eu só achei que fizeram com a protagonista para chocar, sabe? Porque logo em seguida o robô dá uma solução para essa questão, mas eu acho que fizeram só
Eu
para
pensei que iam
chocar a
botar um
gente mesmo.
biônico ali, sei lá. Metal, alguma coisa assim, mas botaram de carne mesmo, do que ele tinha lá na gaveta, né?
Meio podre, né?
É, tava cinza já. Tava na
Meio
gaveta,
roxo,
não tava congelado?
assim.
Tá podre.
É. E uma das coisas filosóficas que acho que Bruno poderia dar até uma pesquisada depois é a parada dos sintéticos no Fallout 4. A lei é profunda, mas isso é uma questão para outro
É.
programa, né?
Vamos ver se eles abordam na segunda temporada, a gente volta com isso aí. Eu não bati porque a gente assim, desisti de focar mais por causa da série, né? Porque se for falar do jogo aqui, a gente passava umas 6 horas falando, a mais, né? Só por causa da série a gente tá aqui há 2 horas, né? Então imagina se for adicionar muita coisa do jogo também.
Pois é. Então é
Então, como
isso.
a série não abordou ainda, eu não
Obrigado, Bruno.
preferi não falar.
Obrigado, João. Quero segunda temporada para 2025 urgentemente. Todo ano eu quero uma temporada nova e, por favor, episódios semanais. Não quero tudo de uma vez. Voltem semanais.
É, se os episódios forem bons, pode ser semanal mesmo, mas se for ficar arrastado como foi do segundo ao quinto aí, é melhor lançar de uma vez mesmo. Mas, assim, no geral, a série ficou muito boa. Boa mesmo. Parabéns aí pra Amazon.
Obrigado aí, João. Obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
E valeu. Tchau, tchau. Falou.
Até mais, gente.